esquerda, que estabelece, dando um reforço de equidade social e promoção do processo educativo, alicerça as suas propostas na intenção de aperfeiçoar e concretizar princípios do ensino público, suscetíveis de assegurar as condições necessárias à promoção da igualdade de oportunidades e o combate à reprodução de desigualdades sociais. Segundo os autores, visa-se reafirmar o princípio da área de influência de cada estabelecimento e da necessidade de evitar que a organização de turmas expresse uma lógica de segmentação social, contemplando estratégias que pretendem valorizar a heterogeneidade social que envolve cada escola, mediante a definição de critérios objetivos e socialmente integradores da constituição de turmas. São ainda propostos limites do número total de alunos atribuídos a cada docente, estabelecendo-se para o primeiro ciclo do ensino básico o número máximo de 20 alunos, para o segundo e terceiro ciclos do básico e para o ensino secundário 66, 88 e 110, em função das disciplinas lecionadas, da carga letiva semanal e do número de turmas. O projeto de lei em apreço define também regras que permitem o alargamento dos programas do STEIPE a todo o continente, considerando os diferentes contextos socioeducativos e o respectivo grau de sucesso educativo baseado nas taxas de retenção e de abandono escolar e no escalonamento das médias classificações obtidas no final de cada ano. De realçar ainda que os objetivos da iniciativa legislativa em análise já foi objeto de um projeto de lei nesta sessão legislativa, que era o projeto de lei número 114, que definia o número máximo de alunos por turma do ensino não superior, visando o mesmo, vindo mesmo a ser rejeitado em votação na Generalidade em 12 de janeiro de 2008. Na parte respeitante ao relator, que é, no fundo, a opinião do relator, o projeto de lei, que é um projeto de lei tecnicamente bem fundamentado e bem sistematizado, interfere objetivamente na atividade pedagógica de cada escola e de cada agrupamento, diminuindo claramente os critérios pedagógicos da orientação das turmas e da forma de funcionamento de cada estabelecimento de ensino, diminuindo-lhes significativamente a sua autonomia. Neste aspecto, consideramos que este projeto funciona em contraciclo com as políticas que, apesar de tudo, têm vindo a ser desenvolvidas, dando mais liberdade e mais responsabilidade às escolas portuguesas. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta o projeto de lei com base num inquérito lançado a professores, sem garantia de qualidade nos requisitos técnicos de um estudo como este, no que toca à base amostral. Aliás, é de referir que, havendo disponíveis, por vários meios, estatísticas oficiais elaboradas pelos técnicos do Ministério da Educação, entenda-se, pelo Serviço da Inspeção, com dados fornecidos pelos respectivos Conselhos Executivos, não é essa a base de trabalho do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Aliás, esses números oficiais demonstram que Portugal é, no âmbito da OCDE, um dos países com um dos melhores rácios do número de aluno por professor. Todavia, parece-nos particularmente pertinente o consagrado no número 2 do artigo 6º, em que se estabelece que as turmas do primeiro ciclo do ensino básico, que incluam mais de 2 anos de escolaridade, sejam constituídas por um número máximo de 18 alunos. É, de facto, uma situação do primeiro ciclo do ensino básico muito própria e que, de facto, nos parece que o projeto de lei aborda de uma forma que nos parece perfeitamente aceitável. Quanto à composição das turmas neste projeto, leva-se aquilo que nós entendemos um absurdo de estabelecer critérios de distribuição dos alunos com base nas declarações do IRS e outros dados relevantes do agregado familiar. Cria-se um mecanismo de engenharia social que retira totalmente a autonomia da escola e a adoção de critérios de natureza pedagógica que muitas escolas portuguesas estabelecem e bem. Queremos aqui referir que o despacho que anualmente prevê a organização de turmas já proíbe a constituição de turmas de forma não heterogénea. Finalmente, consideramos que o tema que o Bloco de Esquerda traz para a discussão parlamentar é um dos aspectos mais relevantes do sistema educativo, ainda que tenhamos muitas reservas sobre se o seu conteúdo deve ser matéria de um projeto de lei, nunca o foi até hoje. Finalmente, o parecer vai no sentido de dizer que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendado para apreciação no plenário, reservando os grupos parlamentares, incluindo o do Partido Socialista, a sua posição de voto para o debate. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Quem é que se quer pronunciar relativamente a este relatório? Não há inscrições? Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, diga. Sim.
Uma correção meramente técnica aos serviços. No ponto 16... na página 6. No ponto 16, no fim, 12 de janeiro de 2006. Está 2008, peço desculpa, é 2006. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto seguinte. Apreciação e votação do parecer relativamente à assinatura e à conclusão em nome da Comunidade Europeia do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia por um lado e o Governo da Nova Zelândia por outro. Tem a palavra o Sr. Deputado José Miguel Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que o relatório é claro. De facto, esta iniciativa visa um acordo de cooperação científica e tecnológica entre a Comunidade Europeia e a Nova Zelândia. Na prática, trata-se da transformação de um acordo técnico de cooperação científica e tecnológica que já existe num acordo formal. Aquilo que se prevê é que, de facto, neste acordo formal é que já exista uma coordenação institucionalizada das atividades de cooperação e também que constem regras específicas sobre o tratamento e a proteção dos direitos de propriedade intelectual que não existiam no tal acordo técnico de cooperação científica e tecnológica. Julgo que, no resto, o relatório é claro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 7. Proposta de recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a criação de um quadro de referência europeu de garantia de qualidade para o ensino e a formação profissionais. Tem a palavra o Sr. Deputado Sérgio Vieira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão não pode estar presente hoje na comissão. Se a Sra. Presidente autorizasse, eu apresentaria o relatório em nome do Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão. Muito obrigado. Então, esta proposta de recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a criação de um quadro de referência europeu de garantias da qualidade para o ensino e a formação profissional, basicamente, esta proposta tem por objetivo estabelecer um quadro de referência europeu de garantia da qualidade enquanto instrumento de referência para ajudar os Estados-membros a fomentar e a supervisionar a melhoria dos seus sistemas de ensino e formação profissionais com base em referências comuns europeias. Convém referir que o Conselho Europeu de Barcelona estabeleceu em 2002 o objetivo de fazer dos sistemas de educação e formação europeus uma referência de qualidade mundial até 2010, pelo que foi elaborado um quadro comum de garantia da qualidade do ensino e formação profissionais aprovado pelo Conselho de Maio de 2004, que convidou os Estados-membros e a Comissão a promovê-lo a título voluntário. Em 2005, a Comissão Europeia criou a Rede Europeia para a Garantia da Qualidade no Ensino e Formação Profissionais, tendo em vista a promoção e desenvolvimento deste quadro de referência, bem como para auxiliar o intercâmbio de experiências, aprendizagem mútua e a criação de consensos. Esta proposta que nos é apresentada hoje resulta de pedidos feitos pelos Estados-membros, tendo subjacente a experiência adquirida e foi levada a cabo pela cooperação de vários organismos. Esta proposta considera as diferentes abordagens nacionais em matéria de melhoria da qualidade e identifica os aspectos comuns na maioria dos países. O quadro de referência respeita à competência dos Estados-membros, é de utilização voluntária e os principais destinatários são as administrações públicas e os organismos responsáveis pela garantia e melhoria da qualidade. Esta proposta, por fim, recomenda aos Estados-membros que desenvolvam o quadro europeu de referência, concebendo até 2010 uma estratégia nacional de aplicação que designem referências nacionais de garantia da qualidade e procedam a uma revisão do processo de aplicação de 3 em 3 anos. Convém também sublinhar que o presente relatório que temos, este parecer, sublinha o facto desta proposta respeitar os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e que não tem também qualquer tipo de incidência orçamental, porque não implica quaisquer encargos para o orçamento da União Europeia, dado que o programa Aprendizagem ao Longo da Vida, Leonardo e Da Vinci, prevê disposições que contemplam apoios financeiros nesta matéria. E, por isso, a proposta e o parecer do Sr. Deputado Ribeiro Cristóvão é que nada há a opor e que a Comissão de Educação deve remeter este relatório à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 8. Proposta de recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a criação do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais. E dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que o relatório é sucinto. E sem nenhuma valorização e uma referência exclusiva aos factos. De qualquer modo, a justificação e os objetivos desta proposta integram-se exatamente nas mesmas medidas e nos mesmos pressupostos que foram referidos no relatório anterior, agora aqui apresentado pelo Sr. Deputado Sérgio Vieira. A recomendação que agora temos aqui para ser aprovada e cujo parecer estamos a realizar em sede Comissão de Educação é sustentada não só pela necessidade de renovação contínua dos conhecimentos, mas também pelos obstáculos que impedem ainda hoje o acesso dos cidadãos e das cidadãs à educação e à formação de uma forma muito abrangente em toda a comunidade europeia, portanto nos 27 países. Em termos de percurso histórico, a recomendação remete para o Conselho de 2002 sobre o reforço da cooperação europeia em matéria de educação e de formação profissionais e que valoriza exatamente a necessidade de existir um sistema de transferência de créditos no ensino e na formação profissionais. Em 2004, os ministros responsáveis pelo ensino e formação profissionais e a Comissão e os próprios parceiros sociais defendem esta aplicação do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais. Em 2006, novamente, no comunicado de Helsínquia, os mesmos parceiros confirmam esta necessidade. Considera-se que um dos principais constrangimentos a um maior interesse pela mobilidade transnacional decorre da dificuldade de identificar, validar e reconhecer os resultados da aprendizagem adquiridos durante uma estada num outro país, relativamente a qualquer cidadão ou a qualquer cidadã. Considera-se que a proposta da criação deste sistema, que é aí anunciado por ECVET, se integra num outro conjunto de iniciativas europeias já existentes, como o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos do Ensino Superior, ou a Europass, ou a Carta Europeia da Qualidade e Mobilidade. Relativamente à coerência ou não coerência com outras iniciativas europeias existentes, este sistema não se aplica ao reconhecimento mútuo de qualificações na área das profissões reguladas, que esse é exclusivamente abrangido por uma diretiva de 2005 e que tem implicações dentro daquilo que é a regulamentação dos próprios Estados-membros da comunidade. Foram consultados os peritos em 2005. A Comissão financiou 2 estudos sobre este mesmo sistema. Os peritos foram unânimes em considerar que era importante esta recomendação sugerida e que, de qualquer modo, o sistema não poderia ser adotado e aplicado em nenhum dos países antes de estar cultural e tecnicamente adaptado aos contextos nacionais, regionais e sectoriais. As partes interessadas também foram consultadas em novembro de 2006 e março de 2007 e há um texto numa conferência de Munique em junho de 2007 que reafirma a necessidade dos parceiros relativamente a este sistema de certificação e validação. Relativamente à avaliação do impacto, os parceiros consideram que há um valor acrescentado que pode ser gerado por este sistema e, nesse sentido, e ultrapassando tudo aquilo que são agora uma série de citações, quer o Conselho, quer a Comissão, recomendam aos Estados que promovam o Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais, que utilizem este sistema a partir de 2012, de acordo com a legislação e as práticas nacionais, que apoia a criação de parcerias e de redes nacionais, peço desculpa que é aí um erro ortográfico, que assegure o acesso das partes interessadas e dos cidadãos ligados ao ensino e formação profissionais, no sentido de lhes dar permanentemente informação e formação, e até orientação, que se aplicam os princípios relativos à garantia da qualidade, que foi referido no relatório anterior apresentado pelo Sr. Deputado Sérgio Vieira, que garantam a existência de mecanismos de coordenação e acompanhamento aos níveis apropriados, de acordo com os requisitos de cada Estado. Portanto, de algum modo, não se impõe ao Estado um determinado percurso, pede-se ao Estado que faça esse percurso de avaliação e de controle efetivo da eficácia e da eficiência. Entretanto, apoiam também a intenção da Comissão de ajudar os Estados-membros neste mesmo percurso, de elaborar um guia e ferramentas destinadas aos utilizadores em colaboração com peritos nacionais e europeus, num prazo de um ano, contado a partir da adoção desta recomendação, criar um grupo de utilizadores que possam funcionar um pouco como cobaia deste mesmo sistema, envolvendo todas as partes interessadas, e finalmente, e parece-me interessante, porque não é muito hábito fazer-se isto em termos europeus, acompanhar a aplicação do processo e apresentar um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 4 anos após a adoção da recomendação, avaliando o percurso e, se necessário, proceder a ajustamentos e à própria revisão da recomendação. Em termos das conclusões, talvez a mais importante seja que a recomendação permite aos Estados-membros adotar numa base voluntária este mesmo sistema, que tem como objetivo, como já afirmei há pouco, a comparabilidade e a compatibilidade. Dizer também que este sistema não requer, não visa, não tem como objetivo a harmonização dos sistemas de qualificação e de ensino e formação profissionais nos Estados-membros, mas antes o acompanhamento desses mesmos percursos na sua própria diversidade, e que a recomendação propõe aos Estados-membros que adotem o sistema até 2012, que convida a Comissão a apoiar os Estados-membros na execução do próprio sistema, que a recomendação não tem incidência no orçamento comunitário, que inclui, o que me parece importante, a tal cláusula de reexame daqui a 4 anos, e que este ato tem incidência no ensino europeu e, portanto, deve-lhe ser também extensível. Quanto ao parecer, é que a Comissão de Educação propõe que o presente relatório seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para apreciação de harmonia com aquilo que é a lei que esta Casa aprovou de 43 de 2006, de 25 de agosto. E é tudo, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Agora interrompemos os trabalhos durante 30 minutos. Sr. Deputado.
Só dois aspectos de pormenor. Em primeiro lugar, quero congratular pelo espírito de consensualidade que há hoje nesta Comissão, ainda não haver nenhum projeto do Governo, não é? Passada à brincadeira. A Sra. Deputada Paula Barros fará o relatório do ponto 4 da petição. E já agora, no ponto 11, eu sei que seria depois, mas já agora, é prevista a data da próxima reunião, dia 27 de maio. 27 de maio são votadas parlamentares do Partido Socialista nos Açores, portanto não há possibilidade de haver a reunião nesse dia. Eu suponho que deve ser lápis. Obrigado.
Tá. Vamos interromper agora.
Ora então, muito boa tarde. Vamos com os 20 minutos, não o quarto hora académico, mas os 20 minutos tecnológicos de atraso. Mas como viram, houve aqui todo um conjunto de boas vontades para resolver este problema anticomputador que finalmente foi resolvido. Queria em primeiro lugar agradecer a presença dos nossos convidados, o professor João Sebastião, do Observatório da Segurança Escolar, a Sra. Intendente Paula Peneda, da Equipa de Missão para a Segurança na Escola, e o Dr. Pedro Barreto, do Programa Escola Segura. Esta audição está integrada numa iniciativa da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, que teve início no ano passado com uma visita e a produção de um relatório a várias escolas da região de Lisboa e do Porto, com o objetivo de se ter uma ideia do que se passa no que diz respeito à violência e sobretudo, à segurança nas escolas. Este projeto continua neste ano. Já fora no dia 12 de maio, foi, portanto, na segunda-feira passada, na anterior semana, fez-se visitas a 18 escolas da região de Lisboa e do Porto, que foram as escolas que tinham sido visitadas no ano passado para haver matéria para comparação, e outras escolas que foram visitadas pela primeira vez. Entendemos, o objetivo final é apresentar um relatório que está a ser elaborado pela deputada Fernanda Assaceira do PS. Das audições que estão previstas, que foram aprovadas, temos hoje, dia 20 de maio, estes três organismos, o Observatório da Segurança Escolar, a Equipa de Missão para a Segurança na Escola e o Programa Escola Segura. Depois, no dia 2 de junho, vamos fazer uma audição conjunta de mais instituições, em que nós, deputados, apenas vamos ouvir o que estas instituições têm a dizer, associações de estudantes, a Associação Nacional de Professores, SOS Professor, a Associação Portuguesa de Terapia Familiar e Comunitária, a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, Confederações de Pais, Conselho de Escolas, Direção Geral de Inovação Curricular, Instituto de Apoio à Criança, Instituto de Reinserção Social, o Programa Integrado de Educação e Formação, o PTI-PF, organizações sindicais, a APAV, a Federação Portuguesa dos Profissionais de Educação, Ensino, Cultura e Investigação, o Conselho Nacional de Educação e a Associação de Escolas Superiores de Educação e, finalmente, a Associação Nacional de Municípios. Vai ser quase um comício auditivo. No dia 17 de junho, vamos ouvir numa audição específica o Sr. Procurador-Geral da República e, finalmente, no dia 24 de junho, teremos a Sra. Ministra da Educação, que será a última pessoa a ser ouvida neste âmbito. Relativa, depois, no fim, haverá um relatório com os dados que forem reunidos, depois cada grupo parlamentar e tomará as iniciativas parlamentares que o entender. Na audição de hoje, como costuma ser feito, vamos pedir a cada um dos nossos convidados para fazer uma breve apresentação, 10, 15 minutos, sobre as áreas respectivas. Depois, cada partido haverá um tempo para cada grupo parlamentar fazer perguntas, as perguntas que entender, e finalmente depois serão feitos também haverá um período de resposta e de encerramento da audição. Eu não sei, a ordem que eu tenho aqui é Observatório, Equipa de Missão, Programa Escola Segura. Não sei se querem pela Equipa de Missão. Pronto, então eu vou passar a palavra a Sra. Intendente Paula Peneda, que já tem aqui o PowerPoint preparado. Depois passaremos para o professor João Sebastião do Observatório da Segurança Escolar e depois para o Dr. Pedro Barreto do Programa Escola Segura. Tem a palavra, Sra. Intendente.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço este convite de poder estar aqui na Comissão de Educação, Ciência e Cultura. E gostaria de, eu estive cá o ano passado, como se bem se recordam, e gostaria de fazer aqui um balanço de um ano de atividade da equipa de missão. E, portanto, passado pouco tempo de a equipa de missão para a segurança escolar estar em funcionamento, desenvolveu uma análise cuidada das fichas de ocorrências que eram recebidas das escolas, na altura ainda via fax. E chegámos à conclusão que estávamos a recepcionar fichas onde se relatavam não só casos de violência escolar, como também de indisciplina e de acidentes de natureza diversa, que recaíam no regime, muitas vezes recaíam no regime de seguro escolar. Convém ainda sublinhar que uma considerável percentagem dessas comunicações era respeitante a situações ocorridas fora dos respectivos estabelecimentos de ensino. Desta forma, e numa primeira fase, tornou-se necessário delimitar, definir e esclarecer os referidos conceitos. Assim, relativamente às ocorrências que davam origem a processos de seguro escolar, como por exemplo os acidentes pessoais, cuja importância para a escola é inquestionável, mas que pela sua natureza se afastam do próprio conceito de segurança escolar, alertamos os órgãos de gestão para a necessidade de, perante estas situações, recorrerem aos mecanismos específicos e legalmente previstos para a sua resolução. Quanto à indisciplina e à violência, que são dois conceitos que por vezes tocam, mas não são iguais, e portanto não se confundem, não podiam ser tratados da mesma forma. Houve necessidade de desenvolver processos distintos que permitissem tratá-los de uma forma desigual. A indisciplina normalmente é um processo interno às escolas, mas a violência normalmente é importada. A indisciplina tem que ser resolvida com os meios próprios das escolas, essencialmente com os recursos aos respectivos regulamentos disciplinares ou outros instrumentos pedagógicos. Os casos de violência normalmente são gerados no exterior das escolas. Há escolas em meios muito difíceis. Há escolas que são, hoje o que são, em resultado de políticas de território erradas. Há escolas em condições tais que realmente é um milagre a forma como essas escolas resistem, apesar de tudo, ao meio exterior. Mas a escola no nosso país, em regra, é um espaço pacífico. Muitas vezes não tem os meios necessários para resistir ao meio exterior. Há violência não só física, como também a da pobreza, do desemprego, outra violência social. Acho por isso que as escolas fazem milagres do ponto de vista da integração. Os casos de violência que tenho conhecimento são pontuais. Ocorrem em poucas escolas. Não deixam de ser graves, mas são pontuais. No grupo coordenador do programa Escola Segura, em que esta equipa de missão tem assento, bem como os representantes das forças de segurança, entendeu-se e foi transmitido a todos os intervenientes envolvidos no programa Escola Segura que houvesse uma distinção conceptual, assim como uma uniformização e padronização no respectivo processo de registro de ocorrências. Consideramos, então, ocorrências de violência escolar sempre que estas deem origem a uma intervenção de terceiros, de entidades externas à escola. Situações que causem alarme social e que vão provocar outras intervenções, como, por exemplo, as queixas que são apresentadas nas forças de segurança, PSP ou GNR, internamentos hospitalares, denúncias à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, intervenção dos bombeiros, do INEM, etc. Sentimos ainda a necessidade de delimitar áreas de competência, pois haviam dados muito dispares. Além de ser manifesta a duplicação de registro de ocorrências, o que provocava um aumento exponencial dos números totais, por um lado, por outro estávamos todos a falar da mesma coisa de forma diferente. Foi então emitida uma diretiva pelo grupo coordenador do programa Escola Segura para todos os elementos envolvidos no programa Escola Segura, onde se determina a definição de 3 níveis de registro das ocorrências verificadas. O primeiro nível, que é o que estão a visualizar a vermelho no centro, o primeiro nível refere-se a ocorrências verificadas no interior dos estabelecimentos de ensino, que é da responsabilidade das escolas, portanto, do Ministério da Educação, e está circunscrito pela vedação. O segundo nível tem a ver com o perímetro envolvente das escolas, já é da responsabilidade das forças de segurança, portanto, do MAI. Convencionamos um perímetro de cerca de 50 metros, em redor da escola. Esta interpretação não pode ser tomada de forma muito rígida, porque se verificam que algumas ocorrências que ocorrem no perímetro dos estabelecimentos escolares interferem diretamente com a segurança da escola. O terceiro nível refere-se aos percursos casa-escola e escola-casa, que é da responsabilidade também das forças de segurança, PSP-GNR. E a experiência das forças de segurança indicia que ocorrem diversos furtos ou roubos e outros tipos de ilícitos nestes percursos, por exemplo, em terminais de transporte públicos, nos interiores dos transportes, em jardins, etc. Factos que causam natural impacto na segurança da comunidade educativa. A distinção entre o segundo e o terceiro nível justifica-se para efeitos de análise de informação recolhida, sendo significativo do ponto de vista estatístico a sua desagregação. Em termos de localização, o conhecimento da localização tipo dos ilícitos em que os alunos sejam vítimas, essencialmente no segundo nível, é igualmente fundamental para as forças de segurança, tendo em vista a adequação das respectivas medidas de policiamento e de investigação criminal e para o Ministério da Educação, para serem adotadas as medidas que, do ponto de vista do Ministério, se justifiquem. Para que este registro fosse uma ação concertada de coordenação e execução de medidas atinentes à prevenção do risco e ao controle da segurança nas escolas e nos meios envolventes, dando uma resposta cabal e de qualidade, propusemos a criação da figura do responsável de segurança nas escolas sede de agrupamento, com o objetivo de este ser um interlocutor privilegiado com todos os agentes envolvidos na segurança escolar, nomeadamente com as forças de segurança, a GNR e a PSP, com os responsáveis pela execução do programa Escola Segura e com a equipa de missão para a segurança escolar. E ainda, com o objetivo de evitar a dispersão e para que tudo fosse centralizado numa única pessoa. Este responsável de segurança é um professor, membro do Conselho Executivo, com formação específica e que assegura a gestão do sistema de segurança de cada estabelecimento de ensino em articulação direta com o programa Escola Sur. Portanto, faz a gestão da informação e a interação entre a escola, as forças de segurança, as entidades ligadas a estes assuntos, como, por exemplo, a CPCJ, a Segurança Social, a equipa de missão, as forças de segurança e, eventualmente, o Ministério Público. A este responsável de segurança cabe o papel de dar conta das situações à equipa de missão através de um formulário eletrónico, que foi uma nova forma de registro de comunicação de ocorrências. Deverá ainda relatar às forças de segurança, introduzi-las no sistema eletrónico de recolha de informações e depois encaminhá-las para a equipa de missão. Depois da análise de toda a documentação existente sobre segurança escolar ao longo de 2 décadas, foi para nós evidente a necessidade de atualizar um conjunto de documentos de natureza operativa do extinto Gabinete Coordenador de Segurança. Por razões de ordem legal, o facto da legislação estava revogada, estava desatualizada, e doutrinária, pois as escolas vêm-se perante novos fenómenos que não se colocavam há 10 anos atrás, como, por exemplo, a existência de telemóveis, de iPods, a colocação de fotografias na internet, de filmes no YouTube, etc. Para fazê-lo, pensamos num modelo integrado e dinâmico de gestão de informação, cuja utilização fosse verdadeiramente prática e que pudesse representar uma ferramenta de excelência para todos os utilizadores. Foi nesse sentido que, ao criarmos o nosso sítio de internet, usando e abusando das capacidades que as novas tecnologias nos permitem potenciar, decidimos integrar também um espaço reservado a todas as matérias de interesse no âmbito escolar, o qual classificamos de manual de procedimentos. Disposto essencialmente para as escolas e onde os órgãos estão, podem encontrar a solução para os seus problemas diários. Se tiverem interesse, depois poderemos ver na internet como é que está arquitetado o manual de procedimentos. A nossa página da internet surge assim num modelo bipartido. Possui um módulo público de livre acesso e de conteúdos genéricos, de informação avulsa, de conselhos e ainda um fórum de discussão temática. E um módulo privado com acesso condicionado e onde apenas as escolas podem livremente aceder ao respectivo conteúdo. É neste módulo privado que as escolas podem não só consultar o manual de procedimentos, como também aceder ao formulário eletrónico do registro das ocorrências. Dito isto, podemos afirmar que, feita a harmonização dos conceitos, a delimitação de competências, realizada a atualização de toda a matéria operativa emanada nas últimas 2 décadas, criado o site e implementado o formulário eletrónico do registro de ocorrências, estão criados os instrumentos para nós conhecermos com algum grau de certeza este fenómeno e, consequentemente, dar-lhe resposta em cada caso que se afigure conveniente. Desenhado o sistema, importava dá-lo a conhecer a todos que o operacionalizavam, quer os membros da comunidade escolar, quer os elementos externos à escola, mas que têm uma relação muito direta com esta problemática, nomeadamente a PSP, a GNR, a CPCJ e o Tribunal de Menores. Foi então através de um processo ímpar de formação desenvolvido em todo o território nacional que integrou desde os responsáveis para a segurança, os órgãos de gestão, elementos das forças de segurança afetos ao programa Escola Segura e os vigilantes da equipa de missão, foram realizadas 40 ações de formação, às quais assistiram cerca de 2.500 pessoas. Contudo, e a bem da verdade, diga-se que esta reestruturação de conteúdos e procedimentos nos permite atualmente ter uma percepção bastante clara da realidade das escolas e em tempo real. Isto permite a monitorização e o acompanhamento das escolas com maior percentagem de ocorrências e melhorar significativamente todo o processo de decisão e gestão dos meios humanos existentes para, caso a caso, dar melhor resposta à necessidade destas mesmas escolas. Tornou ainda possível um acompanhamento efetivo e permanente, não só nas escolas integrada nos TAPES, assim como também de outras ofertas formativas que visam combater o abandono escolar e a exclusão social, como, por exemplo, os cursos de educação e formação, os CEF, e os percursos individuais de educação e formação, os PIEF, cuja implementação nas escolas, pese embora a sua importância, acabou por ser um fator potenciador de alguma conflitualidade escolar, pois muitos destes alunos já tinham abandonado a escola ou tinham com esta uma relação não muito pacífica. Pela sua manifesta importância, julgo oportuno ainda abordar aqui um outro projeto que nasceu também de uma proposta da equipa de missão para a segurança escolar, o módulo curricular não disciplinar Cidadania e Segurança. Este módulo, Cidadania e Segurança, constitui uma componente do programa desenvolvido sob a coordenação da equipa de missão para a segurança escolar e que visa promover nos alunos atitudes e comportamentos de civilidade e de segurança. Inserido na área de formação cívica, este novo módulo curricular, que deve ser trabalhado em 5 aulas de 90 minutos, visa assegurar a todas as crianças, num determinado momento do seu percurso escolar, o contacto com as temáticas básicas da segurança e da não-violência. A aplicação do módulo tem caráter obrigatório no 5º ano de escolaridade, embora depois a sequência das áreas de trabalho, o calendário de aplicação e a inserção curricular sejam definidos pelo agrupamento e pela escola, de acordo com os seus projetos educativos e com a gestão do tempo afeto às atividades curriculares não disciplinares. O módulo Cidadania e Segurança está organizado em torno de 3 temas estruturantes. O tema 1, viver com os outros. O tema 2, as situações de conflito e a violência. E o tema 3, os comportamentos específicos de segurança. A introdução do módulo curricular não disciplinar Cidadania e Segurança visa promover nos alunos os seguintes objetivos: a compreensão da importância do valor da relação com os outros e da construção de regras de convivência na escola e na sociedade; aumentar a capacidade de resolução de situações de conflito de forma não violenta; promover as competências para agir adequadamente face à agressão; desenvolver a capacidade de identificação de comportamentos de risco e incentivar atitudes de prevenção; e, por último, desenvolver uma cultura de segurança e capacitar para a autoproteção. Até agora, tudo aquilo que foi dito tem como componente principal a segurança entre pessoas. A segurança física, tecnicamente, falamos de segurança de pessoas. Contudo, a equipa de missão deve olhar para esta no seu sentido mais amplo, em que não poderá esquecer a segurança de bens, a componente infraestrutural e de equipamentos. Neste caso, o Plano Tecnológico da Educação, que visa contribuir para a modernização do parque escolar, coloca-nos seguramente alguns desafios e aumenta as vulnerabilidades e o grau de risco nesta área. A colocação de 310 mil computadores nas escolas, passando o rácio de 8 computadores por um aluno para 2 computadores por um aluno. Os milhares de quadros... Exatamente. 6 alunos por computador. É muito, mas senão seria demais. Milhares de quadros interativos, milhares de data shows, servidores e toda uma parafernália tecnológica associada a este PTE. Ou seja, importa também criar os antídotos a este aumento de risco e de vulnerabilidades na escola que estão associados ao Plano Tecnológico de Educação. Daí que esteja igualmente previsto neste PTE a instalação da videovigilância e de alarmes de intrusão em 1.200 escolas, que, pese embora algumas considerações que tenham sido proferidas pela comunicação social, visa principal e fundamentalmente a segurança dos bens e das infraestruturas escolares, porque convém não esquecer que as escolas, a partir de determinada hora, são espaços onde não se encontra ninguém, e algumas em sítios isolados, em que a vigilância social humana se faz pouco sentir. Atendendo à finalidade referida, a equipa de missão para a segurança escolar tem um papel predominante neste Plano Tecnológico da Educação, uma vez que está no próprio júri de concurso, que coordena o Grupo de Trabalho da Videovigilância, que integra depois o Grupo de Trabalho do Portal da Educação e do Cartão Eletrónico do Aluno, projetos que estão neste momento a decorrer. Em síntese, e fazendo uma espécie de conclusão de tudo o que acabei de dizer neste último ano, ressaltam os seguintes aspectos. Há uma harmonização conceptual e procedimental do registro de ocorrências entre as Forças de Segurança e o Ministério da Educação. A implementação de mecanismos facilitadores de comunicação de ocorrências. Houve a nomeação do responsável de segurança nas escolas sede de agrupamento e a introdução, no 5º ano de escolaridade, do módulo disciplinar não curricular Cidadania e Segurança. Pese embora isto, estou convencida que há três ideias que estão consolidadas. Assim, e independentemente da percepção pública que possa existir sobre esta matéria, a verdade é que, em função dos registros que temos, são muito mais os casos em que está em causa a indisciplina escolar do que a violência. Estou convencida também que o fenómeno da violência escolar está controlado e localizado. E, por último, que foram criados instrumentos que nos permitem, com algum grau de certeza, conhecer o fenómeno, acompanhar e dar resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Intendente. E agora vou passar a palavra ao Sr. Professor João Sebastião, do Observatório da Segurança Escolar, que nos vai também dizer de maneira sucinta, como entender, um pouco do que tem sido feito nos últimos tempos neste âmbito. Tem a palavra, Sr. Professor.
Fecha aqui.
Bom, boa tarde. Queria agradecer mais este convite da Comissão de Educação. Aquilo que basicamente farei agora vai ser apresentar alguns dados do ano letivo 2006-2007, já que isso que anteriormente não tinha feito, portanto tinha vindo cá, basicamente não havia propriamente dados, estávamos ainda numa fase de estritamente validarem a base de dados que existente e que resulta da criação pelo Observatório de um formulário eletrónico e da digitalização de todos os formulários em papel que tinham sido produzidos pelo extinto Gabinete de Segurança. De qualquer forma, mesmo atendendo a um conjunto de imprecisões que existiam na antiga ficha de recolha de informação, portanto foi feito um processo sistemático de validação de dados, foi feita uma reavaliação de toda a informação, caso a caso, o que nos permitiu, apesar de tudo, ter uma visão bastante mais realista da situação. Queria, antes de mais, só para dar uma ideia do universo. O universo, aquilo que temos, são 12 mil e quase 600 escolas e cerca de 1.660.000 alunos no sistema, no ensino superior, no ensino não superior. Portanto, basicamente, para termos uma ideia do impacto das situações de violência e termos um impacto do potencial de distúrbio, digamos, deste fenómeno, é preciso também ter alguma ideia acerca do qual é o universo. E esse parece-me, de facto, que é uma questão muito relevante. Em segundo lugar, que tipo de recursos é que estão afetos neste momento ao próprio programa Escola Segura e à forma como ele está a ser, digamos, implementado? Nem todas as escolas, sendo que todas as escolas estão teoricamente abrangidas pelo programa Escola Segura, há um processo de particularmente de policiamento de proximidade, portanto, o célebre polícia Escola Segura à porta da escola, que abrange não a totalidade das escolas, mas uma esmagadora maioria. Há contactos regulares. Não quer dizer que em todas as escolas haja um polícia à porta. Basicamente o que acontece é Por exemplo, nas zonas rurais, há um polícia que tem 10 ou 12 escolas e contacta regularmente com essas escolas para saber o que se passa. Sendo que, de facto, há uma larga dispersão, hoje em dia, de recursos por todo o país e há a tendência para a universalização do processo. Bom, qual foi a evolução das ocorrências do ano 2005 para 2006? Há uma variação negativa de cerca de 35%, sendo que, em termos absolutos, há menos que cerca de 4 mil ocorrências. É preciso entender estes números no quadro que eu referi há bocado. Uma parte significativa das ocorrências que estão em 2005 e 2006, muito provavelmente não deveriam estar lá. E uma parte desta redução, parcialmente esta redução de 2006 e 2007, também resulta dessa validação da informação feita pelo próprio Observatório. No entanto, não resultará totalmente, já que antes havia um microgabinete, digamos, de segurança, e passou a haver um programa articulado que nesta altura cobre o país todo. Como é que as ocorrências evoluíram um pouco dentro daquele modelo que a intendente Paula Peneda já referiu? No interior das escolas, houve uma significativa redução de ocorrências comunicadas ao Gabinete de Segurança e no exterior da escola houve um ligeiro aumento, 8%. Bom, como é que podemos explicar isto? Podemos explicar isto por várias... Aliás, podemos levantar várias hipóteses para aquilo que aconteceu, já que os dados também não falam. Mas, da leitura da informação, temos, antes de mais, a ideia de que hoje há mais atenção à ocorrência dos casos. Ou seja, muitas escolas intervêm mais precocemente. Aquilo que é indisciplina, a situação de pequenas violências que acontecem nas escolas, nos recreios, corredores, salas de aulas, etc., passaram a ocorrer, mas com maior atenção imediata por parte de professores e conselhos diretivos. Muito mais conselhos diretivos hoje em dia têm, e muito mais escolas têm, gabinetes de alunos, têm, digamos, processos de intervenção precoce. Por outro lado, fora das escolas, hoje mais, primeiro houve uma generalização do processo por parte do Ministério da Administração Interna e polícias mais proativos, tendencialmente com uma muito boa imagem pública, segundo me parece. Os polícias, portanto, o programa Escola Segura tem uma imagem muito positiva e aquilo que me parece também é que isso facilita a ideia de que as pessoas sentem-se seguras para ir falar com a polícia da Escola Segura, comunicar-lhe a ocorrência que houve no percurso de casa-escola, etc. O pequeno assalto, a intimidação, a agressão, qualquer coisa desse tipo. Portanto, o facto de o programa em si ter uma imagem muito positiva, leva a que as pessoas se sintam mais seguras para comunicar essas ocorrências. Que tipo de ocorrências? Bom, nas ocorrências, as ocorrências mais importantes são os furtos. Sejam furtos de bens de alunos, professores ou da própria escola. Em seguida, vêm as ofensas à integridade física, portanto, as agressões ou tentativas de agressão. Sendo que as tentativas de agressão têm como alvo prioritário, primordial, melhor, prioritário, primordial, têm como alvo primordial os alunos. Os alunos são as vítimas fundamentais. São aqueles que são mais fracos, são aqueles que são vítimas dos alunos, normalmente de alunos maiores, e os funcionários, os auxiliares de educação, portanto, os funcionários das escolas, são dos adultos, contrariamente àquela visão que se tem de que os professores são as vítimas sistemáticas, são os funcionários, que são normalmente mais vítimas de situações de agressão. São pessoas com menos, com uma posição hierárquica mais baixa dentro das escolas, com menos poder, frequentemente com menos recursos culturais, apesar da proximidade às comunidades, mas são eles, de facto, também que intervêm normalmente primeiro, por exemplo, quando há situações de agressividade nos recreios ou nos corredores, etc. Muitas vezes são chamados para ajudar os professores dentro da sala de aula e acabam eles próprios a ser agredidos. Portanto, são... depois vêm os professores, de facto. E então, ou terceiros. Há terceiros. Ex-alunos, encarregados de educação, etc., que também são agredidos, mas em número reduzido dentro das escolas. Para termos uma ideia da distribuição destas ocorrências, aquilo que temos é que há uma fortíssima concentração geográfica, há escolas, de facto, críticas. Essas escolas são escolas em que há mais do que 20 ocorrências, mais do que 21 ocorrências por ano. Sendo que algumas destas escolas são escolas de grande dimensão. São escolas, por exemplo, secundárias, com 1.200 alunos. Há escolas que têm 50, 60 ocorrências num ano. Mas são escolas muito grandes. Há também alguns casos de escolas pequenas que têm a mesma situação. São duas coisas muito diferentes. Uma escola pequena, com 50 ocorrências num ano, é uma situação muito crítica. Uma escola muito grande, com muitos alunos, ter 40 ou 50 casos no ano numa escola com 1.200 ou 1.300 alunos, é uma situação que é preciso perceber, quer a gravidade das ocorrências, quer se isso não resulta essencialmente de haver uma grande acumulação de pessoas juntas no mesmo espaço, portanto, e da conflitualidade natural, da adolescência e da juventude. Natural? Entre aspas. Bom, mas de qualquer maneira, a acumulação de pessoas proporcionará esse tipo de situações. Neste tipo de ocorrências, há uma tendência. O sítio onde há mais situações de violência são as escolas básicas de segundo e terceiro ciclo e também as escolas do ensino secundário que têm terceiro ciclo. As escolas do ensino secundário que têm terceiro ciclo, os alunos de terceiro ciclo são normalmente quem leva. E depois há uma situação particular que é bom tomar atenção e, portanto, já foi alertado. Aliás, é uma situação anómala do sistema educativo, porque não deveria existir, que são nas escolas de primeiro ciclo, alguns dos casos mais graves estão nas escolas de primeiro ciclo. Alunos multirrepetentes, que as escolas não passam, não deixam acompanhar o grupo de idade, retêm-nos, muitas vezes sem saber ler e escrever, até aos 12, 13, 14 anos, que se mantêm por ali, e depois a disparidade entre alunos de 6 anos, 7, e alunos de 12, 13, 14, leva a situações de conflitualidade muito grave. De qualquer forma, tendencialmente, segundo as regras do próprio sistema educativo, estes alunos deveriam estar no segundo ciclo. E segundo as regras de funcionamento do sistema, eles deviam estar no segundo ciclo, mesmo que apoiados dentro de um agrupamento com professores de primeiro ciclo, por exemplo, se não soubessem ler. De qualquer forma, queria voltar a sublinhar a ideia de que, na esmagadora maioria das escolas, não há ocorrências comunicadas, e estamos a falar de ocorrências comunicadas, não estou a falar de coisas que aconteceram ou não, não é? A polícia também sabe de coisas através do jornal, nós próprios também já soubemos de algumas situações que não foram comunicadas, mas que lemos no jornal. Mas isso é a situação normal de quando alguém depende da informação que lhe é fornecida. Isto não é um sistema, o sistema de informação não é um sistema de recolha sistemática que obrigue toda a gente ao fim do dia a fazer um relatório. Portanto, as escolas comunicam, devendo comunicar obrigatoriamente as situações, muitas vezes não o fazem. As ocorrências contra pessoas e bens mostra aquilo que um tinha dito um pouco há bocado, que são os alunos as principais vítimas. Há mais professores agredidos do que funcionários, contudo, são cerca de 50 e tal mil funcionários e 150 e tal mil professores, o que, fazendo uma permilagem, dá por cada mil professores 1,27 agredidos, ou com tentativas de agressão, porque as agressões são menos do que estas 185, são cerca de 130, 120 e tal, 130. E os funcionários das escolas têm, de facto, um índice de agressão mais elevado. Os bens pessoais. Bom, o inevitável telemóvel, bem tecnológico. Hoje em dia, particularmente valorizado pelos jovens, leitores de MP3 e o dinheiro, embora este esteja em regressão, portanto, com a divulgação dos cartões eletrónicos nas escolas, é algo que está em regressão. Veremos este ano se o novo Estatuto do Aluno, que permite que as escolas tenham a possibilidade de proibir os telemóveis nas escolas, qual é o impacto disso. Pelo menos o impacto da internet não é grande. Bens e equipamentos que durante este e esse ano foram alvo de furtos, nomeadamente, há furtos e há destruição de bens. São basicamente os equipamentos. Basicamente os equipamentos e depois material informático, já que a disseminação de muito rápida de computadores e muito rápida de computadores portáteis tornou as escolas alvo de tentativas de assalto, mas também é verdade que foram acompanhadas por um conjunto de medidas de segurança, umas passivas, outras mais ativas, que apesar de tudo mostra que num universo tão grande há uma relativa segurança das escolas. Bom, e para quase terminar, é mostrar que de facto é Lisboa e Vale do Tejo o essencial, é onde está mais de metade das ocorrências, o norte, sendo que o norte abrange todo o norte, né? Abrange todos os distritos a norte do Douro, e um caso particular que é o Algarve. Não sendo um caso com muitos, não sendo um, digamos, um distrito muito grande, é, contudo, um local, uma direção regional, onde existe uma incidência de casos elevada. Em Lisboa há muitos alunos, o número de ocorrências dilui-se na quantidade. Mas no Algarve isso não acontece bem, já que há 4,26 ocorrências por mil alunos, é a maior do país. Talvez mereça, da parte do Observatório, mais alguma atenção para perceber se... Já percebemos que há alguns sítios, escolas de primeiro ciclo, nomeadamente, e jardins infantis que comunicam tudo. A criança no recreio, já há um jardim infantil no Algarve que é recordista de comunicações. Uma criança bate no braço de outra no recreio, quando estão cá fora, e eles comunicam. Tudo é violência. Bom, nós eliminamos esses casos, mas talvez o Algarve mereça, porque há algumas zonas, de facto, onde há uma grande concentração de casos. Portanto, globalmente, há uma redução global. Mais de 90% das escolas não registaram qualquer ocorrência. As ocorrências muito graves. Aquilo que pode ser considerado uma ocorrência muito grave. Tentativa ou agressão com arma. Tráfico de droga. Explosões. E fazer uma bomba, tipicamente, nas escolas, não é nada difícil hoje em dia. Não é? Basta uma garrafa de ácido, umas bolas de alumínio e está feita uma bomba. Portanto, esse tipo de ocorrências é rara, não é? E a sua não disseminação da ideia de que é fácil fazê-la tem contribuído também para que não se repita, para que não haja um efeito, para que não exista um efeito de cópia sistemática por parte de todos os alunos. Por outro lado, é a questão da elevada concentração nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e, essencialmente, Lisboa. veremos no fim deste ano como é que, com a generalização e universalização existência de um delegado de segurança, responsável por fazer comunicações dos, agrupamentos, um que tem mesmo essa responsabilidade efetiva, a generalização de um formulário que tenta fazer com que, no mínimo, entre 5 e no máximo 10 minutos, mas a ideia entre 5 a 10 minutos, tenha feito a comunicação de forma ágil, sem grandes problemas. A introdução de outro tipo de medidas, como a discussão por todas as escolas da questão da violência por todos os alunos, particularmente os mais novos, qual será o inferno? Pessoalmente antecipo a ideia de que a generalização vai haver mais escolas a comunicar. A minha ideia é de que vai haver mais escolas a comunicar porque é mais fácil, até porque o próprio modelo facilita isso, a comunicação, portanto, tem blocos seletivos. Por outro lado, também me parece que se vai aumentar o número de escolas, também vai aumentar o número de ocorrências, mas que provavelmente o número de ocorrências por escola irá diminuir. É um pouco a ideia que eu tenho. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Agora vamos, para apreciar esta primeira fase, ouvir o Sr. Pedro Barreto, do programa Escola Segura, que naturalmente também espero que nos dê algumas boas notícias. A informação que nos foi dada agora não corresponde em muitos aspectos àquela informação que está instalada na nossa sociedade, que as nossas escolas estão todas a ferro e fogo, pelo menos não é o que parece a partir dos números que foram dados. Espero que continuemos assim.
Nesse coisinho verde. A oportunidade que me é também dada de falar aqui um pouco sobre o programa Escola Segura, e como já muito foi dito, eu vou ser breve e vou aproveitar só para fazer dois pequenos apontamentos. Um apontamento mais histórico, para tentar traçar uma perspectiva de evolução global do programa Escola Segura, e nesse sentido gostaria de relembrar que, apesar das ainda muitas ocorrências que foram registadas no ano de 2018 e nos anos anteriores, penso que deve ser dado algum relevo à evolução do programa e à importância que os sucessivos governos têm dado ao programa Escola Segura. Para tal, gostaria de relembrar que, na sua primeira versão, um protocolo a celebrar entre o Ministério da Educação e o Ministério da Administração Interna, em 92-93, estavam 18 estabelecimentos de ensino abrangidos no programa Escola Segura. Atualmente estão mais de 1.800.000 alunos distribuídos por mais de 11.000 estabelecimentos de ensino, o que nos dá uma ideia da importância que o programa tem tido. Também, relativamente a esta evolução, gostaria de relembrar que atualmente estão cerca de 600 elementos das Forças de Segurança afetos diretamente ao programa. Podem existir mais elementos das Forças de Segurança que são chamados a intervir em algumas situações, mas atualmente existem 578 elementos das Forças de Segurança exclusivamente afetos a este programa. O maior número de sempre. Para além do mais, estes elementos têm à sua disposição cerca de 300 viaturas e quase 200 motociclos. Uma segunda nota, só para relembrar um pouco o que tem sido mais desenvolvido no âmbito do programa Escola Segura. Eu, quando integrei o programa, devo dizer que fiquei com a ideia, em 2005, que o programa funcionava um pouco em piloto automático e com base nas boas vontades locais, ou seja, as pessoas das forças de segurança das diferentes áreas tinham um bom relacionamento com os elementos responsáveis das escolas e muitas vezes o programa funcionava com base nessa vontade. Para contrariar as ações pontuais de que o programa sobrevivia, o grupo coordenador do programa Escola Segura decidiu desenvolver um conjunto de medidas a serem desenvolvidas no ano de 2006-2007 e outras que estão atualmente em curso ou já concluídas. e eu vou muito brevemente fazer referência às medidas que foram desenvolvidas no ano letivo anterior. Para já, o grupo decidiu criar a equipa de missão para a segurança escolar, já aqui apresentado pela Sra. Intendente Paula Peneda, que está na dependência do Ministério da Educação, mas que tem, é constituída por elementos das Forças de Segurança. Em segundo lugar, foi criado o Observatório de Segurança Escolar, também já apresentado pelo Sr. Professor João Sebastião. Depois, procedeu-se ao Programa de Territorialização de Políticas Educativas de Intervenção Prioritárias, o STEIP. Foi criada a figura do responsável de segurança nas escolas sede agrupamento, como já foi referido, e eu penso que esta foi uma medida que tem muita importância, porque permite agilizar as ligações entre as forças de segurança e as escolas. Procedeu-se à harmonização do registro de ocorrências por parte das forças de segurança e por parte do Ministério da Educação, o que também me parece fundamental. Não há muitos anos, a PSP tinha uma forma de registrar as ocorrências que era diferente daquela que era utilizada pela GNR e o Ministério da Educação tinha a sua própria forma, o que não nos permitia ter uma visão global dos fenómenos de segurança ou insegurança em meio escolar. Esta medida vai no sentido de podermos, de necessitarmos de conhecer para agir. Tal como a criação do Observatório de Segurança e Meio Escolar e a própria equipa de missão, eu penso que um dos objetivos fundamentais é termos uma visão, pela primeira vez, com um zoom mais alargado do que se passa nas diferentes escolas. Também se procedeu, no decorrer do ano letivo anterior, à identificação e acompanhamento das escolas mais problemáticas. Tal como já foi referido pelo professor João Sebastião, existem situações graves, mas elas são muito localizadas e foi identificado, tanto pelo Ministério da Educação como pelas Forças de Segurança, um conjunto de escolas que são consideradas, como não queria dizer mais problemáticas, mas escolas que exigem a maior atenção por parte dos intervenientes. Para além do mais, uma outra medida que desenvolvemos no ano passado foi o próprio grupo do programa Escola Segura começou a reunir frequentemente, e, pelo menos trimestralmente, quando não existem outros motivos de reunião, em que são analisadas a evolução das ocorrências nos diferentes estabelecimentos de ensino, o que me parece também importante. Para além do mais, foi dada formação aos vigilantes da equipa de missão, a agentes das forças de segurança e a responsáveis de segurança nas escolas de agrupamento. No corrente ano letivo, foi introduzido o módulo curricular cidadania e segurança no quinto ano, como aliás também já foi referido. Estão a decorrer alterações ao estatuto do aluno. Está-se a generalizar o cartão do aluno e o sistema de videovigilância em algumas escolas consideradas mais problemáticas. O cartão do aluno permite não só controlar mais facilmente as entradas e saídas de alunos no estabelecimento de ensino, impedindo que pessoas não autorizadas entrem nas escolas, e a videovigilância tem, como sabemos, vantagens também nessa matéria. Para além do mais, tem havido um reforço dos elementos humanos afetos ao programa, e também a nível material se têm registrado alguns progressos. Este ano estamos a equipar as viaturas do programa Escola Segura com 300 computadores portáteis com ligação à internet, que permitem agilizar melhor os procedimentos achados necessários. E, portanto, estes são os dois apontamentos que eu gostaria de salientar, estando obviamente à disposição para responder as questões que forem colocadas.
Vamos agora passar à fase das perguntas. Vamos seguir a ordem da representação do grupo mais pequeno, seguindo a ordem normal. Portanto, vou dar a palavra à Sra. Deputada Nunes Quinta, Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em exercício, pela sua amabilidade. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez a vossa presença. E porque me parece que nós temos neste momento muita informação, eu ia exclusivamente e naturalmente subscrevendo muitas das medidas que aqui trazem, considerando que outras poderão necessitar de mais tempo para sabermos da sua concretização, da sua validade no terreno e, portanto, da sua certificação para momentos futuros, eu iria exclusivamente colocar questões relativamente àquilo que me parecem dúvidas, quer porque não vos acompanhei naturalmente devidamente, quer porque algumas medidas me preciso de mais dados para as avaliar. E também sem nenhuma intenção de validação, começaria pela primeira intervenção e concluiria com o Dr. Pedro Barreto. Então, relativamente à primeira intervenção, eu penso que há uma informação que passa pelas três intervenções que eu gostaria de ver avaliada, que são recursos humanos. Eu, quando falo de recursos humanos, não estou exclusivamente a falar dos agentes disponíveis em cada local. Estou a falar de agentes, estou a falar de auxiliares da ação educativa nas escolas, devidamente formados, indispensáveis à criação da estabilidade nos próprios recintos das escolas, e que, como sabem hoje, têm uma característica, ou começam a ter uma característica muito especial, que é, quando não há auxiliares de ação educativa suficientes, recorrem-se aos centros de emprego, estamos perante pessoas sem formação, que às vezes fazem umas horas diárias ou mensais em determinados ou indeterminados estabelecimentos, para assegurar algumas necessidades, como, por exemplo, sei lá, acompanhar os meninos quando se deslocam ao refeitório, como, por exemplo, alguma atividade cultural. Portanto, são pessoas que às vezes estão um mês, dois meses, outras vezes nem tanto, às vezes trabalham duas, três horas por dia, e, portanto, até que ponto é que, se nós tivéssemos um quadro de recursos humanos, de auxiliares de ação educativa, com alguma estabilidade nos estabelecimentos de ensino, não seria, na vossa opinião, uma mais-valia para os problemas de indisciplina e de violência na escola? E eu quero-vos dizer que não faço parte de nenhuma leitura, do grupo da leitura conspirativa, que as escolas são os locais menos seguros do país. Antes, pelo contrário, tenho noção exata que as escolas são locais seguros. E, como tal, devem continuar, e por isso tudo devemos fazer para que eles continuem. E eu também não tenho nenhuma leitura que os nossos jovens são gangues organizados que estão nas escolas portuguesas. E, portanto, não tenho nada essa opinião. Então, gostaria de vos ouvir falar sobre isto e depois sobre recursos humanos. Eu dou-vos um exemplo. O setor fala-nos de números globais. Eu estive com a senhora deputada Fernanda Acessera a semana passada numa escola onde não há problemas. Numa escola não, eu diria assim, numa cidade onde não há problemas. Uma cidade de média dimensão. Mas há 25 estabelecimentos de ensino. Há 9.664 alunos. E há 3 agentes e 2 carros. Não sei se os carros têm computador. Motociclos não há. Pelo menos não nos disseram. E, portanto, eu tenho a noção de que, se as coisas não são complicadas, e não parecem ser porque nós falámos com os agentes, é porque aquilo é, de facto, uma terra segura. Não fosse, eu tenho dúvida que os 2 carros e os 3 agentes respondessem aos 25 estabelecimentos e aos 9.664. Só tiveram 3 ocorrências. E confirma aquilo que disseram aqui. Elas não são dispersas pelo espaço territorial. Estou a falar da cidade de Santarém. Elas não são dispersas. Confirmo exatamente a vossa leitura, elas são concentradas em determinadas escolas. E, portanto, esta do recurso humano já passaria pelas 3 intervenções. Depois gostaria de uma outra, porque esta não parece ter sido muito clara das vossas intervenções. E por ser uma leitura que eu tenho, gostaria de haver corrigido ou não, pela leitura de quem trabalhou profundamente na matéria. Prende-se com os espaços que nós estamos a criar no país e que vão sendo cada vez mais densificados. Com os centros de recursos, os centros educativos, com os agrupamentos e com a operacionalização das medidas, muitas vezes com a escola sede, com a escola matricial do agrupamento. Disseram, e eu confirmei isso, naquela escola já existe, naquele agrupamento que eu visitei, há o tal docente responsável pelas questões de segurança, que naturalmente deve ter participado no tal estudo, na tal formação que fizeram. O que eu vos pergunto é isto: por aquilo que conhecem do país, consideram que é boa a aposta desta construção de centros educativos que vão ter entre 200 a 350 meninos, não diria que são os 1.200 de que falava o Dr. Sebastião, mas de grandes centros. E pergunto-vos também se a vossa formação, que operacionaliza um professor dotado de formação específica na área da segurança, na sede, veem isso como uma medida que para já é possível ou isso tem que se alargar, por exemplo, a agrupamentos que integram 3 jardins de infância, não sei quantas escolas preparatórias, não sei quantas escolas do primeiro ciclo e às vezes distantes entre si, muito distantes entre si. E se a existência de uma pessoa formada na sede do agrupamento, mesmo com as responsabilidades de segurança, consegue articular minimamente aqueles que são os problemas de segurança de 6, 7, 8, 9, 10, conheço algumas situações destas, de agrupamentos com estas escolas todas. Eu aqui arriscaria mesmo uma proposta, porque me parece uma medida interessante e que, não sendo esta, podia, na minha opinião, e também gostaria de ouvir a vossa, ser excelente se tivéssemos condições para generalizar o módulo curricular da cidadania. Porquê a obrigatoriedade para o 5º ano? Por que não fazê-lo desaparecer dessa coisa que nós um dia ainda devemos chorar, e estou convencida que vão ser lágrimas de crocodilo e já não iremos a tempo, destas atividades, tudo muito extracurricular, e por que não, a absorção pelo nosso desenho curricular de um módulo desta natureza, que de acordo com os níveis do sistema seria integrado numa área disciplinar, e há áreas disciplinares, eu estou-me a lembrar já de meia dúzia, em todos os níveis do sistema, que poderiam absorver este módulo. Eu até diria mais, há momentos das sociedades em que há módulos de vivência e de cidadania muito mais urgentes e por isso são emergentes e deveriam constituir para nós prioridades que às vezes ensinar a capital ou as cidades. Nós deveríamos viver fundamentalmente uma formação nas escolas de valores e nós estamos ainda muito arraigados, colados àquela que foi, por exemplo, a minha formação, que era má e continua a ser má, não foi por ser agora, por estar agora em vigor, que passou a ser boa. E, portanto, porque é que este modelo curricular não pode integrar, por exemplo, os nossos meninos do pré-escolar? Por que não? Porque é que os nossos meninos do pré-escolar, aos 3, 4, 5 anos, não devem, de acordo com a sua idade, de acordo com o projeto educativo daquele jardim de infância, não devem estar em condições de saber que não se empurram os colegas lá na fila que eles fazem para ir não sei para onde para a atividade A, B, C ou D, que não se puxam os bips, que não se arrancam os botões, que é uma atividade, como sabem, e quem tem filhos sabe disto, que uma das atividades que os miúdos do pré-escolar mais gostam é quando é preciso fazer fila, arrancar os botões todos do bib do menino que vai à frente, e se o menino que vai à frente já for um finalista de 5º ano com bib azul e branco, melhor ainda, porque ele sai vitorioso dessa azáfama do arranca-botão. Portanto, por que não fazer isto a nível de todo o sistema e dos diversos níveis, dentro do currículo? Estou quase a terminar. Aqui eu estou de acordo, vou ignorar perfeitamente. Mas esta não posso. Quando se diz que há 93% de escolas que não registram ocorrências, eu penso que têm todos a noção exata de que é o número que para quem trabalha a matéria foi possível e não comunicaram. Pronto, era isso que eu ia acrescentar. Eu não tinha percebido o verbo não comunicaram, mas todos nós sabemos que as têm. Tal qual como aquele jardim de infância que comunica a ocorrência porque o menino tocou no braço do outro, haverá, e esta era uma pergunta que eu vos deixava, haverá muitas escolas que provavelmente incomodadas com alguma visibilidade mediática de que a generalidade é a violência e é a indisciplina e há gangues e isto é uma tragédia, etc, etc, preferem não dar visibilidade, nem que seja pela comunicação aos respectivos serviços, da existência da ocorrência. E, portanto, se também não teria que haver, através da equipa de missão, do programa de escola segura, etc, etc, trabalho para aí direcionado no sentido de garantir às escolas que não havia visibilidade mediática da existência de informação, que essa informação, por exemplo, eu lembro-me que eu e a deputada Fernanda Assessora nos recusámos a saber que ocorrências é que existiam. Quisemos saber as ocorrências em termos conceptuais e teóricos, mas não quisemos saber qual era o contorno. Era importante para nós saber se era grave, se era muito grave, se era medianamente grave, mas não qual foi o menino, não qual foi o professor, não como é que aconteceu, não etc. Portanto, explicar às escolas que a informação, o mais rigorosa possível, o mais factual possível, sem dados, era crucial para as medidas tomadas. Parece-me também ter ouvido uma hipótese que não me parece ser uma proposta aceite neste momento e que presta a funcionar, mas que me parece interessante, não sei é se nós temos disponibilidade para aceitar uma coisa desta natureza. E que foi, penso, que o Dr. Sebastião que sugeriu. Se há uma leitura dos vossos estudos que meninos, adolescentes, de 13, 14, 15 anos, que continuam no primeiro ciclo do básico, sem atingirem os objetivos considerados mínimos que lhe permitam ir para o quinto e sexto ano, essa proposta que aqui trouxe, que o doutor aqui trouxe, é sua por enquanto, ou é uma proposta que tem pés para andar, quando disse, o ideal seria que estes meninos saíssem do seu espaço, onde parece, aparentemente parece lógico que estejam, que é o primeiro ciclo, mas seria preferível fazê-los passar para um outro território, por exemplo, do nível seguinte, na certeza, porém, de que isso não era sinónimo de que tinham atingido os objetivos de aprendizagem, era antes sinónimo, indispensável, de que teriam acompanhamento pedagógico particular para recuperar o abandono e o insucesso que lhes permitisse, no fim daquele ano, integrarem um nível territorial, chamamos-lhe assim, embora corretamente em termos técnicos, um nível territorial onde estavam integrados, para os deslocalizar do espaço onde a tentação de marginalidade ou de alguma indisciplina ou mesmo de alguma violência facilitará a sua atuação por um descontexto face à idade que eles têm comparativamente com os outros meninos de 6, 7, 8 anos. Acho que as questões estão todas, naturalmente outras também virão e me ajudarão a perceber. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao secretário do CDS-PP, José Paulo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou fazer um esforço por ser mesmo muito conciso nas perguntas para depois termos tempo para ouvir as respostas. E por isso começava por saudar os três intervenientes e agradecer os contributos que nos deram, dos quais tomamos devida nota e devida conta, e gostava só de colocar três ou quatro perguntas. Sendo certo que uma foi abordada quase na sua totalidade pela Sra. Deputada Luísa Mesquita e uma outra um pouco lateralmente. Eu não digo que as escolas sejam espaços não seguros, aceito que sejam seguros. O que eu gostava que fosse objeto de reflexão é se podemos dizer ou não que as escolas são espaços seguros na medida exata dos meios de prevenção e fiscalização que lhe disponibilizamos. Porque me parece que isto é essencial. Precisamente olhando, encarando a questão para a frente, que é para saber como é que vamos agir para o futuro. E gostava de saber se isto é sim ou não e qual é que é a percepção que têm. Porque também participei nestas visitas que a Comissão fez e daquilo que ouvimos aqui, objetivamente, parece-me que o facto de se disponibilizar, digamos, agentes das forças de segurança, equipas de segurança, a videovigilância, os cartões de acesso, o coordenador da segurança, portanto, toda esta vertente de prevenção e fiscalização, objetivamente, digamos assim, penso que tem um efeito útil. E há que olhar para isto com objetividade e sem qualquer tipo de preconceito. E, portanto, gostava que abordassem esta questão, portanto, da relação segurança-aplicação de meios de fiscalização e de prevenção no ambiente e no meio escolar. Depois também relativamente a isto, gostava de saber quais são, porque não é crítica nenhuma, é apenas um pedido para que a intervenção que fizeram seja um pouco mais explícita. Porque houve referências aos meios e eu gostava também que se fizessem referências às necessidades. Entre aquilo que há e aquilo que devia haver, onde é que está a diferença? Se é que há, porque se não há, também é importante que se saiba que, digamos assim, todos os meios e recursos necessários estão a ser devidamente utilizados e, portanto, estamos numa situação que não impõe, digamos assim, qualquer preocupação desse ponto de vista. E depois, também aqui não sei se esta pergunta faz sentido, gostava que abordassem, do ponto de vista dos objetivos, se há de facto, digamos assim, alguma relação no progredir da criação das condições de segurança, se há aqui um custo-benefício razoável. Eu não sei se isto se percebem o que estou a perguntar. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com isto, mas só para verem. Quando se trata num concelho de evitar perdas de água na distribuição de água, chega a uma certa altura em que não vale a pena investir mais, porque se gasta mais a evitar do que, digamos assim, do que o benefício que isso próprio traz. E eu queria saber como é que, isto é um dado estatístico claro, eu queria saber, digamos assim, se há alguma inevitabilidade de ocorrências e que, portanto, chega a uma certa altura que já não tem a ver com, digamos assim, com a utilização de meios. Há casos que ocorrem porque é digamos assim, aquela área da utilização da liberdade do comportamento humano que geram sempre alguma faixa de comportamentos não controláveis e que, portanto, ocorrem inevitavelmente, independentemente dos meios de prevenção que objetivamente estejam a aplicar. E as outras duas questões que gostava de colocar e que já foram aqui abordadas também pela Sra. Deputada Luísa Mesquita é qual é que é a percepção da abertura para a cooperação por parte das escolas. Suponho que é total, mas há aqui um dado que a mim que a Sra. Deputada focou, quer dizer, se de facto há 93% de escolas que não registam, e quando digo registam não é que não tenham, é que não declaram ocorrências, digamos, dá a ideia que não há aqui um dever uma sensação de cooperação aberta e total. E, portanto, era um pouco esta qual é que é a cooperação e qual é que é a sensação de proatividade das escolas também nesta área da prevenção. E, por outro lado, qual é que era o Sr. Professor João Sebastião? Fez esta referência, levantou aqui assim como que um problema que aparentemente é uma contradição entre aspectos pedagógicos e aspectos disciplinares que tem a ver com a questão das retenções no primeiro ciclo. Tomando as considerações que a Sra. Deputada fez, a pergunta queria saber qual é que lhe parece que é a solução mais equilibrada, tendo em conta que há aqui um aparente conflito entre razões pedagógicas e razões de prevenção, digamos assim, disciplinária e de segurança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora passo a palavra em representação do PST ao Sr. Deputado Fernando Antunes.
Uma palavra para saudar a Sra. Intendente, Paula Penedo, o Dr. João Sebastião e o Dr. Pedro Barreto. Depois de um ano e não sei quantos meses que tivemos o prazer de estar aqui, naquilo que foi o começo de uma ação da Comissão de Educação neste âmbito da indisciplina e da violência escolar, e portanto saudá-los. Dizer-lhes que é com gosto que estamos a conversar mais uma vez. Sublinhando uma frase da senhora Intendente Paula Peneda, quando há bocado dizia que é um milagre o que as escolas fazem, e eu sublinho e subscrevo inteiramente, as escolas e os professores, Se calhar as forças de segurança também têm uma grande formação em ação psicológica. Era bom que a senhora intendente e a escola segura fizesse também uma ação psicológica sobre a ministra, porque se calhar, muito por ação das más políticas, também há alguma violência nas escolas e de respeito, nomeadamente pelos professores, que é sempre um fenómeno de que potencia a indisciplina, seria poupada e seria bem menor. De qualquer maneira, senhora Intendente, em primeiro lugar, na reunião de 7 de março de 2007, aqui nesta comissão, a senhora Intendente, aliás está no portal da educação, no site do portal da educação, previa a criação de planos de prevenção, planos de emergência, simulacros, eu diria um plano nacional de ação, que incluía, inclusive, uma central pública de alarmes em relação às escolas mais difíceis, um plano de emergência tipo e um programa, digamos que global, de segurança. Gostava, de uma forma concreta, em relação a esta tipologia que na altura e ainda hoje está, como digo, no portal da educação, que nos dissesse alguma coisa sobre o evoluir desta situação. Já que, enfim, efetivamente, na altura, me lembro-me bem o que disse, e bem, tinha 2 meses de vigência o seu mandato à frente da equipa de missão, mas agora estamos, enfim, com mais de um ano em cima e, portanto, a caminhar quase para o fim da legislatura. E, portanto, aquilo que era um desígnio, que era elaborar e implementar medidas necessárias para combater situações de insegurança e violência escolar, eu gostava que concretamente e objetivamente nos falasse sobre isso. Nomeadamente com as escolas, o número de escolas considerado de maior risco e quantas estão ligadas à central pública, digamos. O plano de emergência tipo consideramos um documento também extremamente importante. Se está feito, como é que efetivamente nós podemos saber alguma coisa sobre isso? Nós consideramos efetivamente que a equipa de missão, na sequência aliás do bom trabalho que vinha sendo feito também anteriormente, deu-lhe sequência, digamos que, e portanto consideramos absolutamente útil que estas metas que há um ano e picos nos indicou eram extremamente válidas. E, portanto, gostávamos de saber, mas há outras, consideramos também, não sabemos se existia com esta tipologia, mas digamos que esta reafirmação do responsável de segurança nas escolas, que eu penso que anteriormente competia ao Presidente do Conselho Executivo e que hoje é uma figura própria, nós consideramos extremamente importante. Consideramos importante a existência do tal formulário eletrónico e a digitalização de tudo o que é, enfim, o procedimento administrativo em relação a esta questão. Enfim, o módulo curricular no 5º ano de escolaridade, nós pensamos que é importante naquilo que é a consciencialização do aluno numa idade e num tempo que é vital na sua formação. Gostava que nos falasse, mas se calhar não terá muitos dados ainda, sobre o que ouvi dos vários intervenientes, naquilo que é as perspectivas da influência que poderá ter ou não ter as alterações do Estatuto do Aluno neste tipo de questões, que eu penso que vai ter uma influência negativa, porque o Estatuto está longe, a nosso ver, de atingir aquilo que se propunha. Ou seja, um reforço da autoridade da escola, um reforço da autoridade do professor. Vemos que está a andar, e gostava também de saber em que ponto da situação está a implementação do cartão, da geração do cartão do aluno e da videovigilância. E portanto, porque pensamos uma coisa, é que a maioria das ações, muitas delas que implementaram, e corretamente, elas foram objeto de um estudo que resultou no relatório brilhante da senhora deputada Fernanda Aceiceira, o ano passado, e que, cujo objetivo seria, em plenário, ele resultar num projeto de resolução que, como há dias dizias, está aí numa gaveta qualquer, mas de qualquer maneira eu penso que o relatório vos chegou. Eu vejo com gosto que alguma das medidas que estão implementadas eram previstas naquilo que eram as conclusões do nosso relatório. E, portanto, vejo que, apesar de tudo, apesar do Governo e o Ministério e a Ministra não ligar patavina, e sublinho, àquilo que foi o trabalho da Comissão, vejo que o trabalho chegou lá e alguma coisa desta intercomunicação entre a Comissão e a equipa de missão teve resultados. Eu queria perguntar, e é generalizado em relação aos três intervenientes, também ao Sr. Professor João Sebastião e ao Sr. Dr. Paulo Pedro Barreto. Aquilo que foi dito aqui, da harmonização dos dados em relação às várias forças que superintendem, às forças de segurança, nomeadamente, à GNR e à PSP, eu não o vejo no site do Portal da Educação. Porque vejo um portal da GNR que fala em 2006 em 466 ocorrências, enfim, com elas certificadas, ofensas corporais, assédios, tal, injúrias, etc. E vejo a PSP, no mesmo portal, com dados que não têm nada a ver com esta tipificação da GNR, mas têm a ver com infrações ao Código da Estrada e não sei o que, não sei o que mais. É o que está atualmente lá. E lamento que se venha aqui, no fim de tudo, dizer, falar em harmonização e aqui ao lado, como instrumento de divulgação de dados, não haja sintonia em relação a estas questões. Gostava, de alguma maneira, que isto fosse clarificado e emendado, se efetivamente se confirma. Posso estar errado, mas não, porque foi há dois dias, eu sei pouco de informática, mas penso que fui lá ao sítio certo. E, portanto, é um pouco estas questões que lhe queria pôr. Em relação propriamente ao observatório, as questões que eu queria pôr era isto. A análise do Dr. João Sebastião não é comparativa em relação ao ano 2005-2006. Eu sei que me vai dizer que os dados de observação são diferentes, os termos comparativos são diferentes. Eu penso que a equipa de missão e o observatório levou para a frente a ideia explanada aqui há um ano de que, por exemplo, a forma como era visto o fenómeno do bullying foi para a frente, ou seja, na análise que fez há pouco não é considerado o bullying como algo absolutamente identificado, como um tipo daquilo que é uma ação de violência que pode ser, enfim, física ou verbal, ou que pode ser de provocação, ou de humilhação, ou de exclusão social, uma violência direta ou indireta, mas penso que nos dados que nos disse, eles não estão contabilizados, o que se calhar diz alguma coisa dos menos 54%, mas não sei se diz. Gostava que, de alguma maneira, pudéssemos ver esta questão. Há aí uma questão de sumeira importância, que é quando nos fala no horizonte dos alunos que existem no país, de 1,6
milhões de alunos. Depois, quando nos fala nos alunos abrangidos pela escola segura, o dado que me parece ter visto é de 1,7, não sei quantos milhões. E, portanto, eu subscrevo aquilo que a deputada Luísa Mesquita, que me antecedeu, dizia em relação à comunicação dos 93%. Eu não sei, e tenho muitas dúvidas, se esta política seguida pelo Ministério, que muitas vezes é extremamente direcionada e dirigista em relação àquilo que são os conselhos executivos da escola, não leva a que, efetivamente, muitas das ocorrências não sejam comunicadas e sejam, efetivamente, resolvidas interiormente. Aliás, numa visita a uma escola feita recentemente, cheguei, efetivamente, a essa conclusão. É que a escola, que é uma boa escola, onde está bem patente, porque sendo numa zona de risco em termos de comunidade exterior, é uma boa escola com excelente corpo profissional de professores, onde funciona a autoridade do professor e a disciplina, e sabemos que muitas vezes, apesar de todos os problemas, a autoridade é feita pela escola, em termos de conjunto, em termos de grupo, em termos de formação, em termos de estabilidade do vínculo do próprio professor e de estabilidade do vínculo emocional. Foi uma boa escola a fazer um excelente trabalho, com problemas, nomeadamente de etnias, nomeadamente de etnia cigana, e onde, efetivamente, em relação ao professor responsável da segurança, ele dizia que as ocorrências que existiam eram resolvidas internamente. Portanto, esta tendência, penso que é extremamente de realçar naquilo que é que são estes dados, e tenho que registar que são meras comunicações da equipa, não vieram aqui com o intuito de alguma maneira de fazer deles bandeiras políticas, não vos compete, e fizeram, e acho que a forma correta como foi explanada a vossa comunicação para aí atira, e bem, mas portanto eu penso que há dados. E algum déficit comparativo na forma como é feita a relação 2006-2007 e 2005-2006, que não nos permite tirar aqui conclusões, digamos que muito, muito certas. Gostava de fazer uma pergunta em relação àquilo que é a escola segura em relação aos agrupamentos. Nós sabemos que muitas vezes, nomeadamente naquilo que é a escola segura no exterior da escola, a área de intervenção do corpo policial que faz a segurança da escola, e eu quero aqui falar do agrupamento, que é um conjunto de escolas, às vezes distantes, separados, digamos que da escola mãe, muitas vezes a escola segura ou a força de segurança não abrange toda a área do agrupamento. Isso é, em alguns setores, um fenómeno extremamente que deve ser atendível, de alguma insegurança, nomeadamente de professores e de escolas que estão fora dessa área de abrangência. Eu gostava, efetivamente, que me dissessem se haverá ou vai haver uma tentativa de uniformização, ou seja, se um agrupamento de escolas é área integrante na totalidade do projeto de escola segura em relação ao exterior da escola. Em relação àquilo que é, digamos que, dados concretos, e também em relação a 2005-2006, porque é aí que nos comparamos, falou-se falou-me o Sr. Dr. Pedro Barreto em reforço de elementos humanos e em reforço de elementos afetos ao programa no interior da escola. Eu gostava concretamente, porque acho que é absolutamente extraordinário o papel que os vigilantes da escola segura fazem no interior da escola. E folgo muito que me tenha falado, espero que positiva, em ações de segurança ou em ações de formação, 2.500 ou 2.400 ações de formação junto de agentes da escola segura, porque eu penso que são elementos fundamentais de colaboração com os conselhos executivos em relação ao êxito desta ação. Eu diria que numa escola e num dia em que dentro da escola não está o vigilante ou não estão os vigilantes, tudo é diferente dentro daquela escola. E, portanto, daqui deixo, efetivamente, um louvor. E tudo o que se fizer nesta área de formação é absolutamente fundamental. Mas gostava também, portanto, de saber, em relação nomeadamente a 2005-2006, qual foi o reforço em relação a 2006-2007. É que, ano passado, nós fomos a muitas escolas onde era absolutamente deficiente o número de vigilantes no interior da escola. Eu lembro-me, ano passado, em duas escolas do Porto, numa escola com um projeto extremamente válido, mas com muito menos alunos, havia um vigilante. E com uma evolução nos últimos 4 ou 5 anos, a nível de segurança escolar, absolutamente exemplar. Mas mesmo ao lado, noutra escola de um concelho de subúrbio do Porto, havia uma escola com muito mais alunos, quase o dobro, que tinha o mesmo vigilante escolar, com uma necessidade premente, porque aí os problemas eram graves, de reforço. Este ano foi-se lá, havia lá o mesmo vigilante escolar. Ou seja, não houve reforço nenhum. Gostava que, concretamente, nos dissessem, a este nível, muito mais do que, enfim, a linguagem dos números dispersa e abrangente e generalizada, que concretamente é em relação a este canto. Qual foi o investimento humano da escola segura em agentes, quer no exterior da escola, quer no interior? Desculpem se me alonguei, mas a gente, quando vive isto, vai alargando também a nossa intervenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos finalmente passar ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Há, no entanto, aqui uma pequena... Não há um problema, obviamente. O Sr. Deputado Bravo Nico, do Grupo Parlamentar, também quer intervir. Queria saber se mais algum deputado que não interveio até o momento se pretende intervir. Então, nesse caso, eu vou passar a palavra ao deputado Bravo Nico, que é muito curto, e depois, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Fernanda Assiceira. Tem a palavra o deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É apenas duas questões muito simples que eu aproveito para colocar antes de falar a minha camarada Fernanda Assiceira. Em primeiro lugar, saber se as escolas da rede particular cooperativa se estão contempladas no vosso universo de estudo ou não. E a segunda questão tem a ver com os alunos multirrepetentes que foram referidos como eventualmente uma das variáveis que concorre para esta situação. E saber se tem alguma informação se os protagonistas destes episódios de indisciplina e violência são estes alunos ou são as escolas onde estão estes alunos. Era só isto. Muito obrigado.
Até a palavra, Sr. Deputado Fernando Arceceira.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, eu queria começar por agradecer a presença, mais uma vez, do professor João Sebastião, da intendente Paula Peneda, do Dr. Pedro Barreto, que o ano passado não esteve cá, mas que foi uma opção associá-lo também nesta audição, pelo sinal que, efetivamente, isso também significa. É esta articulação que deve existir, a coordenação que estão a tentar e a promover que, efetivamente, exista, que também quisemos que ficasse aqui registada nesta audição. Portanto, de salientar o trabalho que tem sido realizado e que nos foi aqui apresentado, a Comissão de Educação e Ciência está, efetivamente, a a dar continuidade ao trabalho iniciado em 2007 e realmente apraz-nos também registar que há efetivamente também uma atenção e uma concordância relativamente a algumas medidas que estão em curso, que também estavam contempladas e previstas no presente relatório. Eu não queria esquecer-me das questões que o deputado Bravenico colocou, mas apenas para referir que relativamente ao número de à idade dos alunos e à sua permanência na escola, de forma desadequada até à turma e ao grupo de turma que frequentam, já estava registado no relatório, foi até um testemunho de uma das investigadoras que estiveram aqui da audição, que esse caso, as retenções repetidas, a idade elevada dos alunos, inserida em grupos de turma com níveis etários bastante desadequados, era também um sinal que poderia potenciar situações de alguma conflitualidade. Nós visitámos já 18 escolas, efetivamente, eu visitei duas. Os relatórios estão a ser elaborados, mas pelos comentários que temos trocado, foram visitas que nos dão uma informação até positiva do trabalho que efetivamente as escolas desenvolvem. As escolas estão efetivamente a trabalhar, elas estão atentas a esta realidade, conscientes de que não pode ser tratado, não pode ser falado da mesma maneira aquilo que é diferente, portanto, e têm plena noção disso, da indisciplina e da violência, e é preventivamente que a ação deve existir. Há essa percepção por parte da escola, há esse sentimento e quero crer que os relatórios elaborados e as visitas efetuadas poderão concluir que a situação não piorou, muito pelo contrário, ao longo deste ano penso que há até um sentimento de melhoria por parte das escolas. Claro que nunca está tudo feito, a situação tem que ser, obviamente, acompanhada. Eu agora particularizava aqui duas ou três questões para cada um dos intervenientes. Portanto, relativamente à equipa de missão, um dos objetivos que estão previsto, que está previsto no mandato, que é um mandato de 3 anos, passou um ano, tem ainda mais 2 para concluir e concretizar o que se comprometeu. E com certeza fará, terá esse cuidado, essa atenção. Mas um dos objetivos era definir estratégias comuns e garantir uma articulação de forma permanente e consolidada com toda a comunidade educativa. Vem ao encontro, considero fundamental, quando se fala em articulação, a coordenação, o envolver a comunidade educativa. Portanto, houve um trabalho que foi obviamente necessário de organização, de informação, de arrumar a casa. Penso que poderá não ter ainda definidas orientações neste sentido, mas irá com certeza dar uma atenção específica a este objetivo que considero também fundamental. Portanto, para garantir esta articulação, se eventualmente está em curso, tem alguma ideia em curso, ou se pensa concretizar já a curto prazo, ou se pelo menos se tem também, se considera fundamental este trabalho de articulação, como diz o objetivo, permanente e consolidada com toda a comunidade educativa. Considerando que também era uma das recomendações do nosso projeto de resolução, e obviamente que não seremos só nós a defender isso, é reconhecido por todos que o trabalho em rede é fundamental. Depois, considerando até situações, havendo escolas com maior, com um número significativo de ocorrências e tendo conhecimento que a informação o disponibilizará da gravidade dessas ocorrências, gravidade ou não dessas ocorrências, o que é certo é que existem, e bem, foi reformulado e foi retomado o programa dos territórios educativos de intervenção prioritária. Com certeza que terão também já a possibilidade de concretizar as próprias escolas, testemunham-nos isso. Não é, não significa que uma escola integrada em território educativo de intervenção prioritária seja uma escola com situações de violência. Não haverá essa relação, penso que os dados poderão também já confirmar ou não essa situação. De qualquer modo, o que é certo é que esta contratualização que é feita com os agrupamentos, com as escolas e com o Ministério da Educação permite, de uma forma célere e, como diz o próprio programa, de forma prioritária, reforçar escolas e agrupamentos com meios, com recursos, que de outro modo, se calhar, não teriam ou demorariam mais tempo a ter. Ou seja, a questão que eu coloco sobre esta matéria é se, havendo os dados, se as ocorrências mostrarem que há escolas que necessitam de mais meios, mais recursos e de uma ação também prioritária, se já repensaram na possibilidade de alargamento de mais escolas a estarem inseridas nestes territórios. Se poderão dar alguma informação sobre esta matéria. Quanto ao Observatório de Segurança Escolar, e neste caso dirigido mais ao professor João Sebastião, portanto, a questão do formulário eletrónico é, sem dúvida, fundamental. O conhecer, primeiro é importante saber o que é que estamos a falar e a informação tem que ser o mais rigorosa possível. Foi essa a preocupação, também felicito por isso. Se calhar é prematuro, mas gostaria de saber se, eventualmente, que avaliação faz do formulário eletrónico, se está bem e se recomenda, ou se até pensa foi introduzir algumas alterações de melhoria. Portanto, é apenas uma avaliação deste formulário. Os casos que nos são aqui apresentados, normalmente, são feitos por noutros dois regiões, não é? E é uma questão que eu coloco, é se tem conhecimento ou se há possibilidade ou se há essa intenção, eventualmente, de os casos e as ocorrências serem dadas, serem transmitidas, dessa informação ser dada por NUT 3. Não sei se seria possível. Penso que talvez permitisse um melhor conhecimento até ao nível de associações de municípios, conhecer melhor a região para poder até agir com outra proximidade e com outro conhecimento ao nível intermunicipal e municipal. Eu dou aqui o exemplo, pertence à região portanto, resido em Santarém, a região que aqui está com o maior número de casos é Lisboa e Val do Tejo, não é? E, ou seja, obviamente que o que pensa aqui é o número de casos que tem Lisboa e não propriamente tem o Val do Tejo. Ou seja, daria uma visão e um conhecimento mais real e mais rigoroso também da região, falando aqui, neste caso, em sede de NUTES 3. Penso que daria, era importante. Apenas uma questão, penso que os próximos dados serão eventualmente apresentados em outubro de 2008, gostaria de saber quando é que serão apresentados os próximos dados, na medida que poderia ter interesse já termos esses elementos para um relatório final, e isso implicaria ser apresentado em comissão nesta sessão legislativa, um relatório intercalar, e que poderia ajudar até uma informação mais sistematizada e mais real, porque já tinham aqui dois relatórios com base numa metodologia de trabalho mais consistente. Depois, também salientar o facto, pela positiva penso que podem confirmar isso, neste momento nós não falamos de um relatório do Ministério da Administração Interna e de um relatório do Ministério da Educação. Estamos a falar de um único relatório. As informações estão, portanto, ambos os ministérios, as estruturas trabalham e temos uma informação em relatório único. Portanto, também salientar pela positiva este facto. Quanto à escola segura, sem dúvida que é um programa valorizado, e daí a continuidade deste programa ao longo dos anos. Portanto, haverá com certeza, esta já foi salientado por vários deputados, haverá com certeza, espero, esta atenção de onde houver a avaliação, passará por aí também, de se houver necessidade de reforço de meios, com certeza que o Ministério da Administração Interna estará atento a esta situação, penso que é caso se venha a sentir necessário, conforme também já foi salientado. Tem também a escola segura, como princípio estratégico, se eu saliento aqui, a questão da parceria e da formação. É reconhecido pelas escolas e pelos professores e por todos os agentes a questão, a formação na mediação de conflitos. Eu penso que, tendo vocês também aqui um olhar, uma preocupação na área da formação, era bom que pudessem ajudar, elas estão a agir de uma forma pontual, de acordo com as dinâmicas dos projetos educativos, plano de atividades, mas ao haver aqui um acompanhamento para que esta formação na mediação de conflitos, ou seja, em regras para melhorar a convivência escolar, o ambiente escolar, possa chegar de uma forma estruturada aos vários agentes. E eu, quando digo vários agentes, não obviamente não ultrapassa até o responsável da segurança existente em cada agrupamento. É uma formação que deve chegar a alunos, professores, de uma forma geral, auxiliares de ação educativa. É um facto que a questão dos auxiliares de ação educativa é muito referenciada. São agentes fundamentais na escola, nem sempre existem nem em quantidade e muitas vezes nem com a formação que deveriam existir. Portanto, esta questão da formação é muito importante. Falou o Dr. Pedro Barreto em reuniões trimestrais. Eu não entendi essas reuniões que referiu, com que intervenientes. Eu estive, e conforme disse a deputada Luísa Mesquita, numa reunião numa escola em Santarém, em que foi lá salientado que havia reuniões trimestrais entre os agentes da Escola Segura e o Presidente da Junta de Freguesia. Ou seja, não sei se isto será uma dinâmica que localmente, eventualmente, os vários agentes possam criar, ou se se pressupõe ser uma prática a implementar. Que estas parcerias, estas reuniões, estas articulações, a parceria local passa por aqui. Portanto, se serão situações pontuais, serão, obviamente, práticas a generalizar para que essa articulação se façam com os vários intervenientes. Apenas para registar, alguns municípios têm os Conselhos Municipais de Segurança, também seria um sinal, as forças de segurança normalmente estão representadas nestes Conselhos Municipais de Segurança, mas, se calhar, nem sempre os agentes da Escola Segura. Ou seja, também passará pelas dinâmicas locais. Mas, com certeza que serão presenças importantes a incluir nestes Conselhos Municipais de Segurança também os agentes da Escola Segura. Apenas para concluir, portanto, nós estamos numa fase de audições. E obviamente que em sede de relatório faremos refletir eventualmente novas propostas e até reforçar aquelas que consideramos importantes e contamos obviamente com a atenção de ambos os ministérios aqui presentes, mas salientando que isto ultrapassa até apenas o Ministério da Educação e o Ministério da Administração Interna. Porque é muito falado também a questão das CPCJs, entramos no Ministério do Trabalho e da Solidariedade, também o Ministério da Saúde, ou seja, são áreas efetivamente muito transversais que devem realmente chegar, só se resolverão com uma conjugação de esforços ao nível local e também ao nível interministerial. Nós, em sede de Comissão de Educação, damos o nosso contributo, conjugando também os nossos esforços para um conjunto de sugestões e de propostas e de reflexões que possam enriquecer e colaborar para acompanharmos esta questão que obviamente nos preocupa, sem dramatizar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora vamos passar a palavra aos nossos convidados, que têm aqui, foram contemplados com um conjunto de perguntas bastante relevantes. Vamos seguir a memória. Vou pedir ao Sr. Intendente Paula Peneda que responda aquilo que achar por bem responder às perguntas que foram feitas e depois seguiremos a memória da apresentação. Muito obrigado. Até a palavra, Sr. Intendente.
Obrigada. Falaram que... Perguntaram-me se não seria... uma dispersão o facto de só existir um delegado de um responsável de segurança, dado que o agrupamento por vezes tem várias escolas. A ideia foi exatamente haver a concentração e a centralização da informação numa única pessoa. Foi exatamente não dispersar a informação de segurança. É ágil, normalmente, a articulação entre a sede do agrupamento e as várias escolas que pertencem a esse agrupamento, e a intenção foi exatamente a centralização numa única pessoa da informação e que essa informação chegasse através do único responsável à equipa de missão. Relativamente ao que eu me proponho a fazer durante os 3 anos da equipa de missão, em que nós vamos fazer um plano de prevenção de emergência tipo, temos já um grupo de trabalho que já tem tido reuniões com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e, portanto, está a andar a feitura do plano de emergência tipo e dentro em breve será para a proposta ministerial. Relativamente ao ponto de situação em que está a videovigilância e o cartão eletrónico do aluno, como eu referi na exposição que fiz, a equipa de missão está envolvida nestes projetos, está a coordenar o grupo de trabalho da videovigilância e integra o do cartão eletrónico do aluno. São projetos que estão a andar. Eu faço, inclusive, a parte do juro de concurso para a videovigilância, que está nesta fase, no momento da análise das propostas. Isso aqui é tudo? Não sei.
Terei ficado com mais respostas para dar. Bom, haverá aqui 2 ou 3 questões mais transversais. A primeira será talvez a questão dos meios. Meios, necessidades, a relação entre meios e necessidades. Pessoalmente, aquilo que me parece é que, entre as situações ideais e aquilo que a sociedade portuguesa consegue suportar em geral, independentemente das questões orçamentais atuais, é como disse o Sr. Deputado José Paulo Cordeiro Carvalho. Desculpe. Não. Confesso que mesmo sendo professor tenho um grave problema com os nomes. Isso. Mas de qualquer forma, eu não me parece que se chegue a um teto de eficácia dos meios. Não me parece é que a sociedade possa dispensar ilimitadamente meios, por um lado, nem que esses meios, quer dizer, possam continuar a ser gastos sem saber o que é que vão fazer, o que é que acontece com aquilo. Aquilo que me parece é que os meios, globalmente, são adaptados. Parece-me que há questões jusante e montante que seria preciso resolver, que seria preciso agir, mas quer dizer, algumas são questões estruturais da sociedade portuguesa com as quais vai ser muito difícil lidar nas próximas décadas, não é? E podia recordar um sociólogo francês, Pierre Bourdieu, as decisões que foram tomadas há 20 e tal anos sobre a construção sistemática de bairros sociais em zonas específicas e que finalmente parece que começa a fazer-se um pouco de luz na classe política acerca desta ideia municipal, não é? De que manter as pessoas pobres ou excluídas lá longe, fechadas num... que isso tem alguma função de integração ou de quer que seja, esta vai ser dificilmente resolúvel, porque já estão construídos grande parte desses bairros. E a lógica, quando apareceu o plano de erradicação das barracas, a lógica predominante à época era essa. Portanto, e com isso criou-se, de facto, problemas. As pessoas que eu conheço que trabalham em bairros sociais, e tenho desde colegas que trabalham na área da exclusão, desde ex-alunos que trabalham em bairros, em missões de bairro, etc., o que dizem é que é um pouco como as escolas. A maioria destes bairros é razoavelmente pacífica das pessoas. No entanto, há grupos que infernizam a vida ao bairro, da mesma maneira como podemos encontrar algumas escolas destas em que há um, dois, três ou cinco alunos, ou um grupo de alunos, que inferniza a vida à escola. Essa é uma das coisas que me parece que é de difícil resolução, quer dizer, e não adianta aí, não é tanto uma questão de meios, seria mais uma questão de política associada ao Parlamento, aos governos, aos sucessivos governos, aos diversos governos, etc. Relativamente aos meios das escolas, o que me parece é que aquilo que falta, essencialmente, não serão polícias nem dinheiro. Aquilo que falta são competências, capacidades, principalmente. Posso dar um exemplo. A escola que tem mais dificuldades de Lisboa, e da região de Lisboa, é uma escola que tem um grave problema de liderança. Porque há escolas, mesmo perto, com a mesma tipologia, com o mesmo nível de problemas, que não têm problemas daqueles. E, por mais que o Ministério tenha contribuído ou procurado dar apoio a essa escola, como não pode chegar lá e demitir simplesmente o Conselho Executivo, a coisa arrasta-se. Os casos continuam a repetir-se e, de facto, ela não sai do top aqui da região de Lisboa. E é claramente uma situação de liderança. Portanto, há outro tipo de caso, de situações, que está mais associado a isto. Há pessoas que, de facto, têm lideranças fantásticas nas escolas, não é? Conseguem, de facto, controlar as escolas do ponto de vista disciplinar, e o ponto de vista disciplinar nunca é independente das várias dimensões da vida da escola, das dimensões pedagógicas, dos percursos escolares dos alunos, das relações que a escola consegue manter ou não com as instituições da comunidade, etc. Portanto, desse ponto de vista, a liderança é decisiva, não é? Se a escola é uma espécie de escola-ilha, não é? Tipo barco, que flutua no meio da comunidade e que não mantém grandes relações com a comunidade, normalmente surgem mais dificuldades. De facto, também, sociedades mais abertas, sociedades democráticas, não é? Porque estamos a falar de uma sociedade aberta em que a gestão dos conflitos não pode ser feita por via autoritária como era antes do 25 de Abril, não é? Como bem segundo. Para não dizer que é um apresentador de televisão, o Gosha, que dizia, bom, nós não tínhamos respeito, tínhamos era medo, não é? Antes do 25 de Abril as pessoas tinham mais medo do que respeito propriamente aos professores. Embora hoje esteja um bocado insensada essa ideia de que antigamente é que havia respeito. O que é verdade é que a criação, de facto, de uma relação professor-aluno de respeito mútuo, numa sociedade aberta, numa sociedade democrática, pressupõe princípios diferentes de organização da vida escolar, pressupõe princípios diferentes da própria relação professor-aluno. Antes de mais, pressupõe reconhecer a individualidade do aluno, que ele é um cidadão, que tem direitos. Não é? Posso dar um exemplo de uma escola em que há muito poucos alunos negros e em que um professor vira para o aluno e diz, é o preto, anda para a sala. O professor no corredor à frente dos colegas e que o Conselho Executivo se recusou terminantemente sequer a levantar um processo disciplinar ao professor, sequer uma averiguação que fosse. Bom, portanto, é preciso perceber que a própria sociedade está a mudar rapidamente, não é? As sociedades mudam rapidamente e que isso chegou em força às escolas e as escolas elas próprias têm que tomar isso em atenção com novos modelos organizacionais, com novos modelos de relação professor-aluno, com novas formas de organizar o próprio trabalho escolar. Aliás, um colega meu esteve recentemente na Holanda onde viu a destruição de uma escola que ele considerava perfeita. Estavam a mandar a escola abaixo. Eu dizia, mas a escola é perfeita. O que é que vocês querem melhor do que esta escola? E dizia lá o holandês, bom, É verdade que a escola é boa, mas não é para aquilo que nós queremos fazer dentro da escola. O modelo organizacional da escola, o próprio espaço físico da escola, a própria forma de que implica formas de estruturar o trabalho escolar, coisas desse tipo, portanto, têm consequências importantes e talvez também fosse preciso refletir sobre isso, porque isso tem consequências sobre a relação dos alunos com a escola, com os professores, com as aprendizagens, com as suas próprias perspectivas de vida. Podemos ter um bom indicador daqui, que é, conseguimos, através dos CEFs, fazer voltar às escolas, não é, imensa gente que tinha abandonado a escola. Não é? E que é um foco de exclusão, porque saíram da escola sem a escolaridade básica feita. Mas, se os tentarmos fazer voltar à escola, dentro do mesmo modelo escolar estrito que havia antes, isso pode provocar conflitos, vai provocar conflitos, como é evidente. Depois escusamos dizer que é uma questão de indisciplina ou de violência desses alunos. Não. É preciso adaptar, criar modelos, de facto, adaptados a alunos que abandonaram a escola e que agora os tentamos convencer a voltar, porque isso é bom para eles e para todos. Portanto, em termos dos meios, aquilo que me parece é que serão mais meios e materiais neste momento que seriam necessários do que especificamente meios materiais, quer dizer, de facto. E provavelmente alguma transformação nas próprias estruturas das escolas, estruturas físicas, no sentido que aprendizagens para a sociedade de conhecimento já não são aprendizagens de aluno sentado, professor a falar. E esse é 90 e tal por cento das aprendizagens feitas em Portugal. Não é? E que a oratória, a boa oratória, por muito boa seja do professor, nunca vai preparar os alunos, de facto, para a sociedade de conhecimento. Portanto, esta questão do... Portanto, será um pouco a minha opinião. Quanto à questão dos módulos curriculares, eles estão no quinto ano por uma razão concreta neste momento. O quinto ano é o ano onde há mais vítimas. Alunos vítimas. São os alunos mais novos entre os mais velhos. Da mesma forma como os alunos mais velhos no primeiro ciclo multirrepetentes, que ficam sistematicamente retidos, penso eu que até a partir de certa altura, não sei se já é ilegalmente, porque eles deviam estar lá, o próprio grupo, mas são os alunos multirrepetentes no primeiro ciclo, que já têm 12, 13, 14 anos, que são os mais agressivos e que provocam incidentes mais graves, são os alunos que passaram do primeiro ciclo para o segundo ciclo, que estão no quinto ano, e que precisam, antes de mais, de aprender a lidar com essa agressividade dos mais velhos, perceber que quais são os seus recursos que podem, na escola, encontrar interlocutores que os ajudam a resolver situações do chamado bullying. O bullying é, eu pessoalmente, fora da comunidade académica, não uso o termo bullying. Primeiro, porque já dentro da comunidade académica ninguém chega muito bem a acordo e há imensas dificuldades na utilização de conceito, quanto mais fora da comunidade académica. Prefiro muito mais a ideia de que utilizar uma terminologia portuguesa de perseguição sistemática, de negação de direitos, de agressão, de perseguição psicológica, etc. As variáveis no formulário eletrónico mantêm-se lá. Nós podemos dizer, é assim, comunicado pelas escolas, situações de bullying. É tanto. Se quisermos usar esse termo. Mas não parece que o termo traga, de facto, o bullying é apenas uma faceta da violência na escola. Não me parece que traga vantagem significativa ou acrescentada de utilização corrente, já que, então, em termos mediáticos, dá asa a todos os tipos de utilização possível. Aliás, o próprio formulário eletrónico, que já foi alvo nesta altura de uma revisão durante a transição do primeiro para o segundo ciclo de alguns acertos, ali na transição do primeiro para o segundo período houve alguns pequenos acertos, parece-me tem respondido particularmente bem, de tal maneira que até já outra instituição pública quer comparar o modelo, não de violência na escola, mas de violência mais familiar, porque de facto não é fácil criar um formulário eletrónico ou criar um formulário eletrónico ou não, criar um instrumento de recolha de informação que tente limitar ao máximo a subjetividade da comunicação. Um dos problemas que, aliás, foi referido aqui pela Intendente Paula Peneda é não há nenhum desejo particular de centralização quando se diz que é o delegado de segurança do grupamento a comunicar sempre, passa sempre por ele. É porque se for essa pessoa na escola, garante alguma uniformidade dos critérios de comunicação. E supostamente também deveria ser esse delegado de comunicação, esse delegado de segurança, a dispersar junto dos outros professores informação e elementos relativos às questões da segurança na escola. Não é possível formar 150 mil professores em mediação escolar ou em segurança. Tem que ser uma formação razoavelmente em escada, pelo menos em certo nível, de formar alguns e esses formarem outros, quer dizer. Pelo menos. Esta é a minha opinião pessoal. Não sei se há aqui mais alguma questão. É verdade que há escolas que, de facto, têm o medo, o estigma de serem consideradas escolas violentas e, particularmente, em zonas onde há escolas próximas, verem fugir os alunos. Há escolas que são muito, que prezam muito a sua imagem pública e não comunicam por essa razão. De facto, têm medo de ser estigmatizadas como escolas violentas. Há outras a que estará mais associada, embora seja uma coisa mais rara, a ideia da fuga do público escolar para outros lados. Sendo que a comunicação, um dos objetivos da formação que foi feita pela equipa de missão era exatamente tentar reduzir este tipo de situações. Parece-me que pela frequência de pela dispersão, mais do que até pela frequência, pela dispersão de comunicação de ocorrências, isso está a ser algo conseguido. Mas será sempre. Primeiro, não acredito que alguma vez se chegue ao universo. Por outro lado, digamos, toda a gente comunica uma coisa relevante que existe. Ou porque não há tempo, ou porque consideram que, sendo resolvido entre as escolas, já não vale a pena comunicar. Bom. Não sei, preciso ter respondido. A questão das NUTs, quer dizer, sendo que o formulário carrega para uma base de dados em SPSS, pode-se fazer mais ou menos tudo. Mas, do ponto de vista do Observatório, é óbvio que os deputados do Distrito de Santarém têm muito mais interesse em ter dados desagregados que mostrem que o Distrito de Santarém é menos violento que o de Lisboa. Do ponto de vista do Observatório, eu, apesar de dar aulas no Distrito de Santarém e ter nascido no Distrito de Santarém, produz dados agregados para o país, quer dizer, embora, como é evidente, possa. E podemos e fazemos isso para situações concretas a pedido do sistema educativo, das DRES, por exemplo. Não é? Para as DRES, nós podemos dizemos às DRES, estas são as tantas escolas que neste trimestre mais problemas tiveram. E no trimestre ao molde do ano passado não eram estas ou eram outras, ou só eram parcialmente estas. Portanto, há escolas em progresso, digamos, de violência e há escolas que saíram dessa lista. Portanto, nós fazemos isso, mas é para atuação, não é para. É claro, não é propriamente para uma questão operacional, operativa, digamos. Mas penso que essa será a função do Observatório, que é fornecer dados para que, de facto, quem toma decisões possa agir.
Antes de passar a palavra ao Dr. Pedro Barreto, o Sr. Deputado Bravenico tem uma pergunta SMS a fazer ao Sr. João Sebastião, portanto, seja mesmo muito rápido. Pronto, então, duas perguntas SMS aqui ao professor João Sebastião. Depois, então, tem a palavra o Sr. Deputado Bravenico, depois o Sr. Deputado Fernando.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se a oposição não se importar, é apenas para recordar as duas perguntas SMS que eu coloquei, que não tive resposta, e acrescentar uma terceira pergunta que eu acho que pode ter interesse para a nossa reflexão e que decorre do facto de, nas escolas, com os tais alunos com percursos de aprendizagem difíceis que se integram nos CEF ou noutro tipo de oferta curricular equivalente, se têm informação que nos permita concluir se esses episódios de indisciplina ou de violência são protagonizados por esses alunos ou são uma reação da escola à presença desses alunos. Eu acho que isso pode ter interesse para nós. Obrigado.
É também muito, muito concretamente, porque gostava de saber, é assim, o relatório da Escola Segura de 2005-2006 foi nos apresentado em janeiro de 2007. Havia um relatório. Eu gostava de saber é se o relatório 2006-2007 saiu, se existe, porque efetivamente eu gostava de ter conhecimento dele. O 2005-2006 saiu em janeiro de 2007. Gostava de saber se em 2008 saiu algum relatório da Escola Segura em relação a 2006-2007. Essa é uma pergunta. A outra tem a ver um pouco com aquilo que eu há pouco disse sobre aquilo que era a harmonização de dados e que, a nosso ver, pelo menos há aqui alguma confusão e eu não gostava de ser. Este relatório das ocorrências que vem no portal da educação em relação à GNR 2006, fala em 466 ocorrências. O de 2005 falava em 290. Ou seja, 2000... GNR. Estou aqui. Ou seja, há aqui um aumento significativo. Eu vejo, por exemplo, que em relação a ofensas corporais em 2005 há 37, em 2006 há 60. Ou seja, portanto, o que só quero é que me expliquem. E, portanto, naquilo que é um objetivo corretíssimo de harmonização de dados, em termos daquilo que é a nossa procura na internet, isto não ligado à Escola Segura não esteja lá. Ou se está, como é que está, se está bem, se está mal, e de alguma maneira. É que os dados, nomeadamente em relação ao relatório da GNR, contradizem um pouco as afirmações que aqui foram feitas. Disse.
Responder a estas.
As escolas privadas não estão integradas no sistema. Embora, no sistema MAI, na parte de MAI do programa Escola Segura, estejam integradas. Mas as situações internas às escolas não estão. Os alunos multirretentes, de facto, são um problema. E deveria haver mecanismos de os ter nas escolas respectivas. Quando eu digo escola respectiva, é um aluno de 13 anos, devia estar no terceiro ciclo. E devia haver, já que o sistema funciona por agrupamentos, os agrupamentos têm recursos suficientes para dar aulas aos alunos lá nos sítios onde eles deviam estar. Não vejo que haja qualquer problema em que um professor de primeiro ciclo dê aulas numa escola do segundo ou terceiro ciclo, onde há um grupo de alunos que, por exemplo, tem competências muito baixas de leitura e escrita. E teria todas as vantagens de integração, junto do seu grupo de idade, e não seria, de facto, um foco de problemas. Porque já tive em escolas em que, de facto, é humilhante para o aluno. Ter um aluno de 14 anos numa cadeirinha assim, em que os joelhos estão mais altos do que a mesa, inclusive é humilhante para aqueles alunos estarem lá. Não... A terceira questão era os CEFs. De facto, não há dados desagregados que permitam. Os dados são para ocorrência por escolas. Não há nada que não é possível nesta altura desagregar os dados nesse nível. Há um relatório de 2006-2007. Houve alguém que perguntou porque é que havia mais alunos num dado, num quadro do que noutro. Num lado havia 1.600.000 alunos, no outro 1.700.000 alunos. É que as forças de segurança cobrem também o ensino superior. Não é? Por exemplo, se forem à cidade universitária, vêm agentes associados ao programa Escola Segura andar a cavalo, ou à noite, etc. Aliás, acho muito bem que já me assaltaram lá o carro duas vezes.
Bom, agora passo a palavra...
Não, isso é bem, eu não respondo.
Vou passar a palavra ao Dr. Pedro Barreto, que vai responder às perguntas que ainda estão por responder. Suponho que fica encerrada a audição com esta intervenção.
Bem, eu vou tentar responder de forma tão breve quanto possível às questões que foram colocadas. Começaria pelas questões colocadas pelas Luísa Mesquita, espero não me enganar os nomes. Relativamente aos recursos humanos, obviamente eu penso que não temos uma situação ideal, mas os recursos, aliás, como o Sr. Professor João Sebastião disse, são limitados e temos que os gerir em função do número de recursos existentes. Ainda assim, eu penso que os recursos, vou falar sobretudo dos recursos das forças de segurança, eles são alocados em função de critérios não só de densidade demográfica, ou seja, de escolas com mais ou menos alunos, mas também em função dos critérios da criminalidade ou das ocorrências registadas no ano anterior. E, portanto, eu penso que a forma como os recursos são alocados tem que ter, pelo menos, em conta, terão que ter mais, na minha opinião, mas pelo menos estas duas componentes para fazer a distribuição espacial. Depois, eu sei que o Ministério da Administração Interna vai incorporar agora mais 2 mil novos agentes e sei que há recomendações, leia-se, determinações fortes do Ministério da Administração Interna no sentido de reforçar o policiamento de proximidade, de que o programa Escola Segura é possivelmente o seu ex-libris. Portanto, eu prevejo que os recursos humanos afetos ao programa serão reforçados a breve prazo. Quanto à construção dos centros educativos, dos grandes centros educativos, portanto, não é a minha especialidade, mas, de qualquer das maneiras, posso partilhar o meu senso comum, é que já vivi há alguns anos na província, e vi que existem escolas com ginásios esportivos, com mediatecas, com bibliotecas, que depois não são suficientemente aproveitadas. Por lá, também não acho que devam ser criados centros grandes demais, portanto acho que deve haver aqui um meio termo numa gestão equilibrada deste processo. A questão de apenas um coordenador de segurança, penso que já foi respondida pelo Sr. Professor, o modo curricular também. O 93% das escolas sem ocorrências, eu concordo com o Sr. Deputado e acho que também devemos insistir numa sensibilização dos estabelecimentos de ensino educativo para que participem de forma ativa, não só o que foi reportado no passado, mas que estejam mais dispostos para fazer no futuro. O Sr. Deputado José Paulo Carvalho, em relação, penso que as suas questões tinham sobretudo a ver com o equilíbrio entre os meios e a segurança efetiva, e eu penso que já respondi parcialmente à questão, pelo menos do que me compete. Embora eu também acho que a questão dos meios... os meios não são insuficientes para o nosso universo de ocorrências e o nosso universo de escolas. E penso que, possivelmente, pela primeira vez, as forças de segurança e o grupo coordenador do programa Escola Segura estão em condições de permitir que uma leitura dos dados existentes e que permita uma afetação mais racional dos meios existentes. Porque pela primeira vez tivemos um relatório conjunto das Forças de Segurança e do Ministério da Educação. Anteriormente, os meios ligados ao programa Escola Segura eram colocados em determinadas escolas, ou num conjunto de escolas, só com os dados disponíveis do Ministério da Administração Interna ou das Forças de Segurança, e pela primeira vez existe uma noção de conjunto do panorama de segurança ou insegurança. Depois, a inevitabilidade das ocorrências, eu não sei se... Penso que haverão sempre ocorrências, mas penso que está a ser feito um esforço muito, muito bom no sentido de as diminuir o mais possível. A cooperação por parte das escolas, eu penso que é a mesma questão da sensibilização. As retenções do primeiro ciclo não tenho mínima capacidade para responder. O Sr. Deputado Fernando Antunes, do PSD, a questão dos planos nacionais já foi respondida pela Sra. Intendente, a figura de segurança nas escolas também. A harmonização dos dados, essa harmonização não existiu até há pouco tempo. Neste momento existe, nos permite esta leitura. Eu não cheguei a perceber exatamente esses dados seriam de que ano e só da GNR, é isso? Estavam disponíveis em que site?
hospital, internet, escola segura.
Ah, mas pronto, no site da GNR. Penso. Claro, claro. Não, mas a questão é que é assim, se entrar no site da GNR, é natural que eles tenham os dados só respectivos à própria força. No site da Escola Segura estarão disponíveis os dados das duas forças de segurança e os recolhidos no observatório. Portanto, eu não sei se pode haver aqui uma confusão de sites, eu posso ver, consigo, se achar bem no final, se poderemos esclarecer essa questão. A diferença entre 1.800.000 ou 1.700.000 tem a ver com o ensino superior. A questão dos vigilantes do programa Escola Segura, relativamente às forças de segurança, que eu posso responder, reforçava a ideia de que nunca houve tantos como agora. Por exemplo, relativamente a 2013, há uma redução de cerca de 25% no número de efetivos ligados ao programa. Obviamente que deverão ser ampliado este leque. Sr. Deputado Bravnico, as escolas da rede particular estão contempladas, penso que já terá respondido sobre as suas questões às outras. Relativamente à Sra. Deputada Fernanda Cicera, as reuniões trimestrais que eu me referia não eram reuniões trimestrais locais, eram reuniões trimestrais do próprio grupo coordenador do programa Escola Segura, que não se reunia, como sabem provavelmente, com muita frequência num passado recente. E, portanto, o grupo coordenador examina as ocorrências que são registradas trimestralmente e estabelece estratégias de atuação em função dessas ocorrências. Penso que terei respondido a tudo.
Bom, então resta-me agradecer aos nossos convidados este valioso contributo que trouxeram aqui para nesta audição. No dia 2 de junho prossegue a audição aos restantes, às outras entidades que vão ser ouvidas. Em nome da Comissão de Educação e Ciência, agradeço a vossa colaboração. Está encerrada a sessão.